Ok? Vamos lá começar pontualmente às 14h. Eu solicito dos companheiros que não informaram o nome. Quem é que vai entregar a comenda, que me informe para chamar, para ser convidado. O Terra Maior ONG, nascida na cidade de Porto do Mangue, fica localizado no Vale do Açu, é um processo vivenciado de total truculência e desumanidade, que era a matança, ceifamento de vida de pescadores lá no enfrentamento com um grupo de extermínio bancado por empresários da Cassinicultura e com a total omissão e cumplicidade dos demais poderes constituídos, por incrível que pareça. Entre eles, o tanto nós defendemos o Ministério Público, que muitos promotores foram não só omissos, como outras coisas mais barra pesada. Mas até que fim, chegou um promotor de coragem e somou um trabalho conosco, e aí gerou, que na verdade inicialmente não era o Terra Mar. No decorrer da caminhada, nós temos que fizemos um balanço, que era importante ter uma instituição que trabalhasse esse processo de memória, né? Não só de resistência, mas tivesse processo de memória para sistematizar e publicitar os processos de organização dos trabalhadores no nosso estado. Portanto, nós estamos na terceira revista, né, a terceira edição, essa é sobre memória, e aí nós tomamos uma decisão de fazer uma justa homenagem a valorosos companheiros, camaradas, que se dedicaram suas vidas, né, nas gerações passadas, por lutar por um Brasil, por democracia, por justiça, e aí não só os que lutaram receberam a comenda, mas teria uma figura importante para o nosso ver, era o Rubens Lemos, que foi uma figura que eu conheci, que eu tinha 11 anos de idade, ele fazendo campanha em Carnaubás como candidato a governador em 82. Né? Eu tive pena que não votei nele, porque eu só tinha 11 anos de idade. Né? Mas não era por idade não, que em 82, defunto lá em Carnaubás, votou. Né? Portanto, o critério de voto não foi só a minha idade, né? Bom, mas nós fizemos uma conversa com vários companheiros de organizações e fizemos um trabalho, um esforço de um ano e meio para ter o prêmio Memórias Vivas Rubens Lemos com a publicação de uma revista, e a qual a comenda é entregue às autoridades populares que lutaram e os que lutam por um Brasil democrático com justiça social. Apesar dos avanços, ainda precisa muita coisa para a gente encontrar um Brasil dos nossos sonhos. Né? Portanto, companheiro, a abertura é essa, e aí o primeiro convidado a receber a comenda é um neto de um lutador, que é o Zé dos Santos, um paraibano que veio para o Rio Grande do Norte organizar os trabalhadores aqui, dentro da Igreja Católica, que é o vereador Gerson, do município de Pureza, pelo Partido dos Trabalhadores. E aí eu vou convidar um amigo do avô dele para entregar a comenda, que é o guerreiro lutador Simeão, né? Outro camarada da parada da CR, né? Teve todo um processo de formação e luta junto com o Zé dos Santos e tantos outros companheiros e camaradas valorosos. Ok? Simeão entregando a comenda a Gerson, neto de Zé dos Santos. Vamos ali, deixa o microfone para você.
Isso aqui a Gerson, neto de Zé dos Santos, que foi um grande lutador pelos trabalhadores rurais aqui no Rio Grande do Norte, lutou muito, viajou por muitos estados e lutou também para que os trabalhadores pudessem se libertar da escravidão dos agressores naquele tempo, que era perseguido pelo povo, e ele fez muita reunião para que o povo se concentrizasse, ficasse consciente de seus direitos, que os direitos do povo eram negados, como até hoje ainda está sendo negado. trabalhador tem muito direito, mas é negado, é discriminado. A gente, até que quem trabalha no meio rural, tem até vergonha de dizer que é trabalhador rural, devido à discriminação que existe na classe trabalhadora. Por isso, estou entregando esse prêmio a ele, de muito prazer e muita satisfação, e muito obrigado a todos que...
Boa tarde, meu nome é Gerson dos Santos. Sou o neto mais velho de José dos Santos e acompanhei durante alguns anos, desde meus 12 anos de idade, a luta dele na CR, conscientizando os agricultores em prol de seus direitos. E essa luta dele tem marcas até hoje, deixou marcos e marcas. Estou vereador e, de forma justa, sem comprar nenhum voto, fui eleito, porque caminhei com ele fazendo a política limpa e honesta. Hoje, levo também, pela tradição do nome, levo comigo também o emblema, o escudo do PT. Muito mais do que isso, já faz parte da minha vida, porque cresci nesse meio, buscando e lutando pelos direitos, porque aprendi com ele que o homem que conhece a verdade não consegue ficar quieto nem calado diante das injustiças. Isso devo a ele. E este prêmio, esta memória, é realmente uma satisfação muito grande receber. E agradeço. Agradeço a Flávia e aos demais que lembraram dessa passagem que realmente foi bonita pelo testemunho dele. Ele deixava a família e passava 40 dias, um mês, 60 dias, dependendo da necessidade, passava fora lutando e buscando realmente a melhoria para a nossa classe trabalhadora. Então, muito obrigado, me sinto realmente honrado e emocionado. Muito obrigado.
Convidamos o superintendente do INCRA, Valmir Alves, para entregar a comenda a Ronaldo, a comenda Francisco Antônio, que é homenageado a Ronaldo Valença, em memória.
Bem, uma boa tarde a todos e a todas, os companheiros aqui que compõem a mesa. Nosso amigo Chico Antônio, que tem essa oportunidade de receber, em nome de Ronaldo, né, esse que é, sem dúvida, né, um instrumento importante para a memória e a história dos lutadores e lutadoras, né, do Brasil, do Rio Grande do Norte. Eu, particularmente, sou de Mossoró, mas conheci Ronaldo na Casa do Estudante, organizando a luta estudantil como jovem, né, como depois vinculado à luta da agricultura familiar da reforma agrária, sendo inclusive um dos fundadores da cooperativa Sertão Verde, que é uma instituição que tem forte atuação lá no Oeste, no Alto Oeste, e também como participante e militante do Partido dos Trabalhadores, onde inclusive chegou a ser candidato a prefeito lá de Campo Grande, enfrentando toda aquela fera, né, da oligárquica, que é muito forte na região, inclusive responsável, né, por inclusive violência física, muitos companheiros e companheiras, e que Ronaldo caminhou muito forte ao lado de Padre Pedro, lá no sertão, né, no semiárido aqui do estado, e certamente, né, deu uma grande contribuição para o processo de organização e de luta dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no estado. Inclusive, Ronaldo chegou a ser, morreu, né, quando faleceu de um acidente, era vereador na cidade de Campo Grande. Então, realmente, Ronaldo, né, certamente está aqui conosco, e essa lembrança marca a memória, a história de todos nós, né, com a saudade, mas acima de tudo com o ânimo de que a luta de Ronaldo, né, criou sementes, e essas sementes brotam a cada dia quando a gente fortalece a luta pelo socialismo, né, pelo Brasil justo e democrático. Então, Chico Antônio aqui, né, você está recebendo um grande instrumento de reforço a essa luta de Ronaldo, que temos a grande missão de continuar lutando. E em relação a Rubens, eu acho que o Instituto Terra Mar, né, faz de fato uma homenagem muito significativa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Rubens Lemos no Partido dos Trabalhadores, já como candidato a governador, foi o primeiro, né, candidato a governador do PT no Rio Grande do Norte, e era um homem que passava muito entusiasmo, né, muita energia, pessoa muito que vivia intensamente todos os momentos, né, políticos, mas também pessoais, e contagiou muitos militantes, jovens, estudantes como eu, e que certamente também nós queremos fazer essa referência ao grande lutador Rubens Lemos, que é ao lado de Eduardo, de Aldemir, de Luiz Alves, próprio Juliano, né, tantos outros e outros companheiros que enfrentaram a ditadura e que, de fato, as conquistas que nós temos hoje no país, certamente devemos muito a todos os companheiros e companheiras que, em momentos diferentes, souberam fazer a boa luta, fazer o bom combate e a gente conquistar, né, respeito aos direitos, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Chico Antônio, tenho parabéns.
Boa tarde a todos e a todas. Conhecendo, não conheci o Rubens Lemos, mas conhecendo Flávio, e Flávio fazendo essa homenagem a Ronaldo com essa comenda Rubens Lemos, né, já dá para a gente ver quem foi, né, a figura de Rubens Lemos. Né. Mas eu falar um pouco de Ronaldo, porque caminhei com ele, né, na luta, desde a Casa do Estudante em Mossoró, que transformou, né, aquela residência para os estudantes que iam das cidades vizinhas estudar em Mossoró, e depois no associativismo lá em Campo Grande, no município de Campo Grande, tanto na área urbana quanto na área rural, mais fortemente na área rural, né, e que os frutos que a semente, né, que ele plantou, né, os frutos estão chegando, né, já chegaram muitos, né, estão chegando a cada dia, que é justamente a consciência política, social, né, das pessoas do campo, principalmente, né, dos projetos, enfim, que Ronaldo buscava, e sempre ele lutava também, informalmente, mas também na via política, ele eleitoral, né, como candidato, candidatura, e quando ganhou, realmente, na verdade, passou 13 dias como vereador, e chegou a sofrer esse acidente que levou a vida. Mas, na verdade, uma coisa curiosa, né, na vida de Ronaldo, é o número 13. Né, esse número, ele nasceu na véspera do dia 13 de dezembro de 61, mas faleceu no dia 13 de janeiro de 2005. Tem um filho que nasceu no dia 13, né, o partido que ele militava, né, era 13, né? Enfim, então, o 13 tem outras mais coincidências que a gente pôde observar, né, na vida de Ronaldo. Então, assim, é um grande lutador, exemplo para todos nós que convivemos, podemos conviver com ele, né? E, na verdade, eu tenho ele como um dos grandes professores meus, né? Então, tem uma justa homenagem do Instituto Terra Mar, na pessoa de Flávio, né? A gente tem que agradecer, né? A família não pôde vir, na verdade, né, mora em Mossoró, os filhos, né, não pôde vir, mas estou aqui, e passarei a mensagem para a família. Obrigado.
Convido o grupo de estudo Mestre de Albuquerque, Memória Histórica, para entregar a comenda a Roberto Monte, Neide, Flávio José e os demais companheiros que estejam aqui no local. Neide é a jornalista que faz o trabalho no Peito e na Raça da revista, né? Aqui. Fala aí. É facultativo. Aí, escuta, tem a democracia de vocês aí.
Então, boa tarde, pessoal. O grupo de estudos que se dedicou, se debruçou sobre o arquivo da advogada Mércia Albuquerque, nesses últimos 6 meses, na companhia do nosso amigo Roberto Monte, se sente muito honrado em estar aqui nesse momento, sendo agraciado e também partilhando dessa memória. O conjunto das cartas e do acervo, enfim, da advogada, consta de mais de 600 cartas de presos políticos, processos, que são documentos de grande importância para a história do nosso país. Infelizmente, vai retratar, né, a historiografia de um momento muito dramático da nossa história. Mas a gente se sente muito orgulhoso desse momento e de ter também conhecido, lido, interpretado e até mesmo chorado diante daquelas cartas que narra a trajetória da vida das pessoas que fizeram a luta democrática dos anos 64, 60, até 68 e até nos anos 70. Valeu, Roberto. Parabéns.
Bem, eu acho que hoje é um dia aqui muito especial, né? Eu fico muito animado em receber esse prêmio Rubens Lemos. Quer dizer, é difícil encontrar, digamos, de Vilma Aparecida, né? Juliano, o velho aí, Aldemir Lemos, né? Eu acho que Regis, quer dizer, na verdade, hoje a gente está numa festa aqui que eu acho que é uma das coisas que eu critico muito, digamos, que a gente não tem muito esse sentimento de preservação de memória, né? Então, eu diria, talvez aqui eu esteja aqui em nome de um movimento que é o Movimento de Direitos Humanos, né? Primeiro Comissão de Cipaz, depois Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Você tem uma ideia. Diz que dos cerca de 500 grupos de direitos humanos no país, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular é o único que tem esse tipo de nome. Então, não é à toa que a gente já está trabalhando isso aí tudinho. E, na verdade, eu diria que a gente está fechando, talvez, um grande ciclo que começa desde o início dos anos 80, né? E que a gente está trabalhando exatamente a questão da memória histórica e a gente está trabalhando exatamente aquilo que a gente está chamando do RN Nunca Mais. Quer dizer, eu acredito que até dezembro de 2014 é pau na moleira nesse tipo de assunto. Muito obrigado.
Convido o deputado Fernando Mineiro para compor a mesa. O deputado Fernando Mineiro é um dos homenageados e parceiro do Prêmio Memória Viva Rubens Lemos. Convido a esposa e os filhos de Eduardo Carneiro para entregar a comenda. Aliás, desculpa, correção. Convido o Zeca, primo de Eduardo Carneiro, para entregar a comenda à esposa e os filhos.
A todos e a todas, boa tarde, à mesa, companheiro Juliano, Mineiro, Flávio e Aldemir. Eu também conheci Rubens Lemos, né? Pedro Velho, eu acho que ele teve 4 votos em 82, eu fui um dos que votei nele, e conheci Rubens Lemos ainda aqui, às vezes até tomando uma, né? Porque nesse tempo, 22 anos, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, já tomava e também participei, já começava iniciando a vida política, né? Nessa época eu era do PCdoB. Mas este prêmio Rubens Lemos é importante, como o Roberto disse, pela questão da memória, né? E também para a gente reativar, né? Como eu liguei para a Maria, como ela ficou assim até entusiasmada, né? Da gente poder relembrar companheiros como Eduardo. É um companheiro que começamos essa vida no Partido dos Trabalhadores em 84, mas conseguimos fundar o Partido dos Trabalhadores em Pedro Velho em 86. E aqui está 86 a candidatura na revista, a candidatura de prefeito dele foi em 88, na verdade, não foi em 86. E Eduardo era uma figura, assim, além de irmão, de companheiro, de tudo, ele era uma figura dentro do partido diferente. Né? Porque ele dizia, sou diferente porque eu sou um anarquista dentro do PT. Né? Era a única bandeira do PT no Brasil que existia uma bandeira toda preta com a estrela vermelha no meio. Era de lá de Pedro Velho. Né? Então, quem não viu isso, Pedro Velho teve. Era uma bandeira toda preta, né, com a estrela vermelha no meio, que era a bandeira anarquista com... Então, quando alguém questionava Eduardo, mas como é que você é anarquista e está dentro de um partido desse? Porque é a única via que nós podemos chegar ao poder. Então, é isso aí. Então, Eduardo era essa figura, né, que do dia a dia, eu estava lembrando com Maria, quero relembrar para vocês, em 88, com a candidatura de Eduardo, eu lembro que ele disse, que eu vou dizer um negócio que nem a Maria eu posso dizer. Eu disse, Maria, então o negócio é grave. Eu fiz um empréstimo da Fidivest para ele fazer a campanha. Eu e Jal. Você é que vai tomar conta dessas finanças. Né? Então era uma figura desse tipo, né? Que eu sempre lembro. Eduardo amava tanto que tem uma passagem que diz, quem ama nunca será esquecido. Né? E Eduardo era aquela pessoa que deu amor muito à família, né? Mas era aquela pessoa que se dizia ateu, mas ao mesmo tempo pregava como cristão como nunca, porque era aquela pessoa que doava tudo que ele tinha ao seu próximo. Então, Eduardo era uma pessoa que nunca morrerá, porque ele vai estar sempre na memória daquelas pessoas que conviveu com ele. Então, enquanto houver uma geração que conheceu Eduardo, ele não será esquecido.
Tenho que agradecer e muito obrigada.
Convido o companheiro João Marques, de Macaíba, para entregar a comenda ao companheiro Cesário, que é já aí quem vai receber. Cesário teve um problema de saúde ontem, foi impedido de estar aqui hoje, queria muito. Máximo, tem os companheiros, Jair é um dos jovens de Macaíba que curte a memória e a vida, a militância do Cesário. Portanto, é um valoroso companheiro. Vamos pular aí, João Marques saiu aí do... Não, mas é o seguinte, eu vou convidar Fernando Mineiro, que Mineiro saiu, andou quase todos os municípios do Rio Grande do Norte para fundar o PT, mas Cesário. É um cara que conhece todas as conversas, Cesário, o sonho de um trabalhador rural que saiu fundando o PT no Rio Grande do Norte, em alguns municípios. Deputado Fernando Mineiro. A Jair.
É o velho que tinha que fazer essa entrega aí.
Bom, venho aqui em nome da família de Cesário Batista, na qual tive... Oi. É com muita alegria que venho aqui representar a família do senhor Cesário Batista, alguém que tem uma luta histórica no movimento social norte rio-grandense, um dos fundadores do PT, né, um atuante e ativista na luta pelos direitos camponeses dos trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte. Então é uma figura, né, histórica, emblemática, né, no movimento social norte rio-grandense. E ontem estive com ele na companhia do presidente do Diretório Municipal do Macaíba, professor João Marques, né, e ele alegava problemas de saúde, né, o Cesário alegava os problemas de saúde que já tem, devido aos seus 89 anos, né, ele completa ano em 11 de fevereiro, ele nasceu em 1924, então é uma pessoa que já tem 89 anos, mas que está lá, está lúcido, forte, firme, infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, mas é uma figura que a gente tem que estar sempre lembrando, porque é um exemplo, né, para todos os militantes da luta social norte rio-grandense. Então, é com muito prazer que levo essa comenda e vou aqui levar também um recado e agradecer ao Instituto Terra Mar e os parceiros que estão aqui colaborando para que esse momento, né, tão importante seja lembrado e que a gente leve também este exemplo para as nossas lutas futuras, né, para que mais sonhos sejam realizados, além de colocarmos o primeiro operário na presidência da República, também a primeira mulher. Né? Então, precisamos realizar mais sonhos. E esses legados servem como luz para que a gente possa atingir mais objetivos. Muito obrigado.
Convido Juliano Siqueira para entregar a comenda ao filho de Rubens Lemos, né? O Camilo Lemos. Companheiros da mesa, Aldemir, meu jovem companheiro, presidente, Instituto Tarramar, deputado Fernando Mineiro, camaradas e amigos, é um prazer, no sentido epicurista, né? Não no sentido vulgar. Recorramos aos gregos. Filho do querido camarada Rubens Lemos, entregar uma comenda com o nome Rubens Lemos. Porque conheci o Rubens nos anos 60, logo depois do golpe militar, quando ele tinha vindo de uma aventura paranaense e retornou ao Rio Grande do Norte, e nós estávamos numa situação de absoluta pressão por força do golpe militar de 64. Eu, um jovem militante do Partido Comunista Brasileiro, no qual o Rubão não militava, né? E passamos a desenvolver uma profunda amizade por três afinidades: futebol, música e política. No futebol, nós tínhamos uma afinidade pela metade, porque no Rio Grande do Norte nós torcíamos por times distintos. Mas, em relação ao futebol nacional, éramos ambos vascaínos, né? Fanaticamente vascaínos. E na música, tínhamos um gosto comum, né? Ele era uma das pessoas que mais entendia de música popular brasileira, tinha um programa com audiência formidável e que ajudou muito o movimento estudantil em 67, 68, porque sempre abria espaço para a gente convocar o pessoal para as assembleias, o que era um ato de coragem naquela época, e colocava em risco o seu emprego e o sustento dos próprios filhos, a sobrevivência dos filhos, e a dele mesmo. E nos integramos na luta política contra a ditadura, veio o AI-5 e tivemos episódios incríveis, né? Pós AI-5. Um encontro histórico e inesquecível, eu dirigente do partido, na clandestinidade, no Recife, e recebo uma comunicação de que tinha caído um companheiro importante do partido, do PCBR já, dissidente armada do Partido Comunista Brasileiro, aqui em Natal, e que, caminhando nas calçadas de Boa Viagem, estava o resto da direção do partido aqui no Rio Grande do Norte. Aí eu me dirijo para lá, encontro o Rubens Lemos, né, Irapuã. Ele diz: o que é que eu vou fazer com esse povo? Tem que arrumar um aparelho urgentemente, porque senão tem, vai ter queda em Natal, vai ter queda em Recife, e o partido não pode passar por isso. Mas o fato é que todo mundo dormiu e naquele momento não caiu ninguém, a gente discutiu e viu como reorganizar o partido aqui e como tocar a luta. Meses depois, lá no Rio de Janeiro, numa reunião fatídica do Comitê Central, fui preso junto com vários camaradas, inclusive Apolônio Carvalho, fundador e filiado número um do Partido dos Trabalhadores. Foi assassinado o companheiro Mário Alves. E
O Rubens continuou essa luta até que foi ao Chile, depois do Chile voltou, foi preso, foi torturado, violentado, como nós tínhamos sido antes. E eu não tive a chance de aconselhá-lo para ele não se deixar entregar, porque sabia que ele seria objeto de tortura. Mas resistiu à tortura, saiu da tortura, fizemos a campanha de 78, derrotamos o segmento. Parece que essa peste tem um passado histórico que não é muito curto, não. O segmento mais tenebroso do PMDB, que apoiou a candidatura da Arena, e eles todos estão aí vivos. Inclusive, hoje é presidente da Câmara dos Deputados. E era o presidente do PMDB. E ficamos com o candidato do partido, o Rady Pereira, que não era nenhum revolucionário. Eu, o Rubens, o irmão de Rubens, seu tio, que morava lá em Corrais Novos nessa época, né? Era um ponto de apoio da campanha. E olha o que era o nosso palanque: Adelon Ribeiro Coutinho, François, eu, Roberto Furtado, Zé Daniel Diniz, Rubão e as oligarquias unidas em torno da candidatura da Arena. O MDB, chamado Moderado, dirigido por uma família, a mesma que o dirige até hoje, apoiando a candidatura da Arena. O nosso grande prazer foi que em Natal nós ganhamos em todas as urnas da cidade. Não perdemos em uma urna sequer de Natal. Ganhamos em Mossoró. Companheiros da antiga, né, de Mossoró, sabem disso. Ganhamos em Mossoró. E perdemos naquilo que um político tradicional chamou os gotões carentes de cidadania. Mas nos municípios que tinham um número de habitantes maior, nós fomos vitoriosos. Então, por Rubens eu tinha sentimentos de camaradagem, de amizade e de profunda solidariedade. Então, sempre que nos encontramos, era uma festa, não é? Com discussões políticas, com música e com as companhias possíveis no momento e com alguns insumos que nesse instante para mim não tem nenhum significado, mas naquele momento para nós tinha um significado. Homenagear o Camilo, cujo nome sem dúvida foi colocado em homenagem ao revolucionário cubano Camilo Cienfuegos, é para mim um motivo de honra. Porque estou homenageando o Camilo e estou vendo diante de mim, sem nenhuma visualização idealista, pela minha própria formação marxista, claro, a figura de Rubens Lemos. Nunca o vi de mau humor. Sempre estava disposto a discutir e tocar as coisas. Foi um militante, bom militante do PCBR, foi um bom fundador do PT, foi o candidato a governador que se dispôs a carregar o fardo de uma candidatura dificílima naquele momento. Não sei se passou dos 3 mil votos, mas com certeza dos 2 mil passou, o que já era uma façanha no Rio Grande do Norte. Então, em homenagem a Rubens, homenageio Camilo e todos aqueles aqui presentes que representam a história revolucionária do Rio Grande do Norte, consolidada, registrada, e os que se dispõem a dar continuidade a essa história. Parabéns, Camilo, parabéns aos companheiros que tomaram a iniciativa, e uma grande satisfação para mim ver tantas pessoas, boas pessoas, aqui presentes. É com vocês que, em homenagem a Rubens Lemos, ao Camilo, nós vamos construir a pátria com a qual ele, nós sonhamos. Um Brasil efetivamente justo. E um Brasil justo define-se numa palavra: socialista. Obrigado.
Bem, queria agradecer. Já fica difícil falar depois de Juliano, professor. Muito, muito me honra, honra a família, essa homenagem a papai, que assim, o que eu lembro, assim, já foi dito aqui, era uma pessoa que fazia as coisas com muita paixão, lutava contra injustiças, isso foi o que eu aprendi desde pequeno. Fui descobrir meu pai depois de adulto, porque ele me poupava de muita coisa, principalmente da parte de tortura. A gente sabia o que tinha acontecido, mas não os detalhes. E eu fui descobrir isso com amigos, né? Assim, ele me passava outra... Se não queria, traumatizar, né, as crianças, mas assim, eu quero agradecer muito, muito, muito me honra isso. Eu queria também falar de uma pessoa que ele gostava muito, Alberto da Hora, que me contou de episódios dele na prisão, que assim me fez ter muito mais orgulho dele, assim, que apesar da situação que ele estava, ele levantava assim a cabeça de todo mundo. Então ele era torturado, mas ao mesmo tempo levantava a moral de todos que estavam ali. Isso, assim, eu acho disso eu tenho um orgulho muito grande. E agradecer a Juliano, que eu conheço também a história dele, de muito tempo, me conheço desde de criança. E uma coisa engraçada, assim, da campanha, que eu era muito criança, em 82, e com essas coisas, não sabia o quanto era difícil fazer uma campanha naquela época, porque eu era pequeno, quando o papai chegava, ele tinha um Fusca, quando ele vinha do interior e tal, da campanha. Eu falei, não, hoje eu vim da campanha. Mas campanha de quê? Eu não entendia o que era. E brincava com os adesivos. Eu encontrei, me lembro que encontrei no carro uma esponja com a estrela. Eu só apareceu a brincar. Disse, não, isso aí não pode não, isso era para desenhar nos muros, né? Eu disse, mas papai, o senhor picha muro? Ele era muito criança, ele era o candidato a governador e fez essa campanha no Fusca, né? Bem, não tem, a emoção me toma, eu fui pego de surpresa, não sabia que ia falar. E agradecer sinceramente, como que Roberto estava falando, são pessoas, essas pessoas precisam ser lembradas, essa luta não pode ser esquecida, o tempo está passando, e o exemplo que eles deram, e no momento em que eles viviam, assim, foi de extrema coragem, e por causa dessas pessoas, a gente conseguiu, não a forma ideal, mas que melhorou muito a forma de se viver aqui por causa deles. Juliano, desculpe, não tenho mais palavras, e agradecer a todos. E viva Rubens Lemos.
Ok. Convido o vereador Fernando Lucena para compor a mesa, e daqui a pouco ele vai entregar uma comenda aqui. Bom, convido a companheira Vilma Aparecida para entregar a comenda ao camarada Aldemir Lemos.
Bem, boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar o Flávio, deputado mineiro, companheiro Juliano, vereador Lucena e os demais companheiros e companheiras que estão aqui, os meninos de Regis, Rafael, Lucas, Larissa, que construíram conosco e com o velho Aldemir uma história de luta dos trabalhadores no Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade de conhecer esses companheiros, basicamente o velho, primeiro velho, Aldemir, em 1984, em frente à Coteminas, antiga indústria Teixeiridó. Nós fazíamos parte de um grupo de operários que estavam sem receber direitos, e meio que a revelia do sindicato, porque fazia o jogo das empresas, nós decidimos ocupar a fábrica. Elegemos uma comissão de fábrica para tocar aquela luta. E aí chega o embaixador da luta dos trabalhadores no Rio Grande do Norte, que representava até então o PT, representava a comissão Procut, e começou a dialogar com a comissão de operários e operárias, que tinha uma visão diferenciada do processo de enfrentamento daquela luta com a direção da empresa, até então ligada à família Alves. O presidente da empresa era o atual senador da República, Garibaldi Velho, pai do ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho. E desde aquela época já tinha suas estruturas de poder e que, de certo modo, tinha uma visão tanto quanto privatista do Estado. E aí, através de Aldemir, dos companheiros do partido, de Regis, de Chico Pedro, que está ali, Sebastião Getúlio, Rivaldo Fernandes, Elisiel Barbosa de Touros, Damião de Touros, Zé dos Santos, nós fomos nos aproximando desses trabalhadores, Brasília Carlos Ferreira, professor da universidade, Roberto Monte, vizinho, depois mineiro, estudante, Kilder, Júnior Souto, meu colega do curso de Ciências Sociais. E aí a gente conversava muito sobre as perspectivas para o nosso país. E o Aldemir, ele tinha o mérito de construir a perspectiva do encantamento. O encantamento de um projeto libertário, de um projeto de sociedade socialista que ganhou a todos nós. Uma comissão de operários da indústria têxtil que resistiu ao acordo proposto pelo empresariado, organizou uma oposição sindical, ganhou a direção do Sindicato dos Têxteis em 1985, e de lá para cá, camaradas, nós não paramos mais. Nós decidimos, até então nós nos reuníamos na casa do Padre Cleto, lá no Igapó Velho, na Aldeia Velha, onde funcionava a Pastoral Operária, nos reuníamos, Zé Ferreira também está ali, né? Primeiro Congresso da Central Única dos Trabalhadores, lá em São Bernardo do Campo, enfim. Muitas histórias, muitas memórias. E nós construímos ali naquele QG Igapó várias oposições sindicais. Nós construímos a oposição sindical dos têxteis, construímos a oposição sindical dos rodoviários, a oposição sindical do Sindicato da Construção Civil, fundamos o Sindicato dos Metalúrgicos, construímos greves de canavieiros por esse estado afora. Apoiamos a luta do MST nas ocupações e em todos esses momentos, em todos, construímos greves gerais, né, Roberto? 87, está tudo documentado, 87, 89, né? Então, assim, se a gente for falar da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no Rio Grande do Norte, essa luta passa por esses companheiros, mas passa principalmente pelo velho, o velho Aldemir, um grande quadro, né, um grande quadro do nosso partido, infelizmente esquecido, desprezado, né, mas que tem uma grande responsabilidade por aqui, pelo Rio Grande do Norte, pelo PT no Rio Grande do Norte, pela CUT no Rio Grande do Norte, pelo projeto do nosso partido no Rio Grande do Norte. Foi um companheiro e é um companheiro fiel aos seus propósitos, é um camarada íntegro, solidário, companheiro, corajoso, que muito, muito, muito ensinou a toda uma geração. Eu acredito que sou a primeira geração formada, representante dessa geração formada por esses companheiros, né? Mineira é do meu tempo, então, certamente teve no velho um mestre. Né? Pois é, tanta briga, tanta história, né? Mas assim, falar, resgatar a memória de quem não está presente é relativamente fácil. Mas falar de um companheiro que está do nosso lado, né, construindo conosco perspectivas, esperanças, projetos de futuro, é muito difícil. É muito difícil. Então, parabenizar aos companheiros da Terra Mar pela iniciativa, por esse resgate e essa memória. Recentemente, eu ouvi de um professor de comunicação uma fala e eu fiquei me questionando acerca da memória e acerca da história. Ele falava o quanto é importante momentos de resgate e de valorização da memória, mas não da memória dos que já não estão entre nós, mas da memória e da luta e da história daqueles que ainda constroem conosco um mundo justo e um mundo belo. E o velho Aldemir, o companheiro Aldemir, está conosco sim, em todos os momentos, apoiando, orientando, fortalecendo a nossa luta por uma sociedade socialista. Esse é o velho, nosso grande companheiro, meu querido amigo, que há 29 anos me orienta e caminha conosco. Obrigada.
É muito ruim, é péssimo estar presente, né, nessas homenagens, é bom mesmo depois que morra. Agora eu sei por quê. Mas eu quero aqui lembrar o companheiro Ferreira, meu companheiro Ferreira, que juntos fomos a São Paulo, no Instituto Sion, fomos delegados na fundação do PT Nacional, eu, Ferreira e Rivaldo, né, fomos os delegados. Daqui para lá comendo pão doce com caldo de cana, na volta a gente vendeu uns panfletos, uns folhetos que a gente levou e veio melhor, né? Essa é um pouco da história, né? Aqui tem Chico Pedro, tem... Aqui é como disse o Roberto, já dá mais de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos de história que se foi juntar. Vilma, Mineiro, companheiro Juliano, os filhos de Regis que eu conheci pequeno, o grande poema de Regis que foi feito para a grande Vilma, né? A flor nascendo no asfalto, de frente ao Hotel do Cal. Quando nós, junto com os trabalhadores, ocupamos aquilo ali, e hoje eu vejo, foi dito aqui por Luciano e por outras pessoas, o que há de mais ruim na história do Rio Grande do Norte continua, infelizmente, continua fazendo as suas perversidades contra o povo, que estão aí no poder e junto conosco. Pior é isso, né? Junto... Partido de apoio a nós. Vilma falou na Seridó, mas não falou que ali foi o grande roubo da Sudene. Tinha na frente um general e por trás os Alves e companhia. Isso a história não fala. Eu quero agradecer essa homenagem, dizer que não me arrependo de nada do que fiz. Tive o prazer e a honra de militar com grandes companheiros. Continuo ainda dentro de mim guardado, viu, Juliano? Nós, em 1969, eu, Juliano, Rubens Lemos, nos encontramos pela primeira vez quando eu vi Juliano. Ele estava me dizendo que tinha 17 anos naquela época, né? 68, né? 18 anos. E passamos a noite num reco-reco fazendo um panfleto contra a ditadura militar, na Avenida 7. Conheci Juliano Menino ainda e outro companheiro que era jornalista na época também, junto com o Rubens Lemos, e um outro companheiro nosso, operário, trabalhador. Então a história da política é tem, eu acho que o PT fez grandes coisas, ajudamos a construir grandes coisas, mas não fez 30% daquilo que nós imaginávamos, ao meu ver. Falta muito ainda. Eu tenho muita esperança, não com esse negócio que houve aí dessa juventude, uma metralhadora giratória atirando para todos lados sem saber para onde está dirigindo. Nós sabíamos aonde dirigir a metralhadora. Nós sabíamos para onde apontar as nossas armas. Disso a gente tem consciência. Sempre tivemos essa vontade. Chico Pedro, velho companheiro do campo, o neto de Zé de Santos, meu grande amigo Zé de Santos. Uma pena o Cesário não está aqui, mas eu vou passar lá para dar um abraço. Está aqui outros companheiros que eu conheci, menino ali, o nosso companheiro lá de Macaíba. Não falo nem dos meninos de Régio, que eram meninos mesmo, né? Crianças mesmo. Mas Régio, um grande companheiro nosso, meu, de Vilma, e tantos outros. Luiz Alves não está aqui, outro grande companheiro. Então eu me sinto muito honrado e acho que só há uma saída, continuo acreditando, e a saída é o socialismo. Infelizmente, a democracia burguesa não dá resposta, está provado, embora eu até tenha entrado nesse canto de sereia. Acreditei que era possível mudar, mas não há mudanças no capitalismo. O velho Marx tinha razão. Muito obrigado.
Bom, convido Eduardo Gosson para entregar a comenda Régio Cortez aos filhos Lucas, Larissa e Rafael.
Meus amigos, não vou tomar o tempo de vocês, mas eu gostaria de dizer algumas palavras. Régis foi a pessoa mais íntegra que eu conheci em toda a minha vida. A nossa amizade remonta aos bancos escolares, ao Colégio Winston Churchill. Ele, 2 anos mais velho do que eu. E nessa época a gente estava iniciando na política. Eu ligado ao velho partidão, o PCB, e ele namorando com o PT. Assistimos às primeiras reuniões do PT aqui no Rio Grande do Norte, na OAB, me lembro o Manuel da Conceição quando veio fazer uma palestra, e o ingresso e o entusiasmo dele. Uma coisa que chama a atenção em João Régis é que às vezes passávamos 5 horas conversando. Ele não se movia nem uma vírgula nas convicções que ele tinha. Ele era intransigente, né? Régis era aquela pessoa que eu reputo da verdadeira esquerda revolucionária, né? E por último, a gente se encontrava espaçamente. A última vez que eu me encontrei com ele foi em fevereiro, poucos dias antes do falecimento dele. Ficamos lá no Shopping Midway conversando sobre livros e sobre política, né? A gente tem que ser franco e claro, Régis estava muito descontente com os rumos que o Partido dos Trabalhadores vinha tomando, né? Ele se sentia um peixe fora d'água, quase. Deixou uma obra fantástica na parte de poesia, na parte de romance. É uma obra que dá em torno de 50 volumes. Régis escrevia muito, era muito prolixo. Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer uma entrevista com Paulo Lira, que era um pianista que tinha aqui no Rio Grande do Norte. E fomos lá no Grande Hotel, fizemos a matéria para o jornal A República. Foi uma matéria com duas páginas inteiras. E João Reis depois fez uma análise do personagem do pianista Paulo Lyra. Para você ler essa análise dele, você tem que ter um livro, um dicionário de filosofia, para poder entender o que é que ele queria dizer. Outro grande amigo dele, desse período, está aqui, Roberto Monte, ele dizia, bom, são as minhas duas vertentes. Nós, você, marxista, era ateu, e Roberto era o contraponto. Né? Roberto era o lado cristão, era o meu consolo. Né? E a partir daí se viveu essa grande homenagem. A gente se encontrava ultimamente pouco, pela vida, pelos compromissos, mas das pessoas que eu conheci nesses 30 anos, militância na esquerda, foi uma das pessoas mais íntegras. Esse é o maior legado que ele pode deixar para os filhos dele. E diria, para concluir, que existem duas pessoas que eu me lembro todos os dias da minha vida. Um é de João Reis Cortez de Lima, que mora no meu afeto. E o outro é um filho meu, que faleceu ano passado, tragicamente, Fausto Gosta. Então, essas duas pessoas moram e morarão eternamente conosco. Muito obrigado.
Boa tarde, meu nome é Rafael, eu sou o filho primogênito de João Regis. E quando eu estava vindo para cá, eu vinha me investindo um pouco das pedras que meu pai construiu a sua trincheira. Eu vinha carregando elas um pouco, talvez para soltá-las ao vento e para, como ele, guerrear contra tanta coisa que ele achava errada e da forma que ele sempre guerreou. Pode parecer muito irônico, Larissa, por favor, que a gente receba um prêmio de Memórias Vivas de Rubem Lemos sobre atuantes no Direitos Humanos, quando meu pai foi assassinado na porta de casa. E até hoje nós não temos nenhuma resposta disso. Pode parecer muito irônico que nós tenhamos caminhado durante 5 anos, 6 meses e 6 dias, sem até hoje saber a motivação, quem fez. A motivação, nem quem fez. Mas esse prêmio não é irônico. Esse prêmio, ele é em homenagem a uma luz que brilha no coração de cada um de nós. A luz que acende todos os dias da minha vida o rosto do meu pai na minha cabeça. E na cabeça, obviamente, dos meus irmãos e de Eduardo Gosson, que falou aqui, e de outras pessoas que estão aqui, que eu tenho certeza que pensam nele todos os dias. Meu pai, ele construiu um caminho, nos educou, me botava para dormir assobiando o hino da Internacional Comunista, que eu tenho decorado até hoje, letra e música. E quando eu cheguei aqui, que comecei a encontrar com algumas pessoas, as pedras das quais eu me agarrei, elas foram soltando da minha mão, porque eu fui vendo as figuras que fizeram parte da minha infância. Aldemir, Roberto, Vilma. Esse pessoal, eles fazem parte das lembranças mais doces que eu tenho. E depois de muitos anos, depois de muito tempo, tragicamente nos encontramos. Mas caminharemos juntos, com certeza caminharemos juntos. Mesmo com a dor que nos puxa para baixo, mesmo com o peso da injustiça nas nossas costas e com, principalmente, com a terrível dúvida que trucida toda coragem, a gente vai continuar caminhando. Eu, meus irmãos e aqueles que quiserem caminhar, lembrando, através de momentos como esse, do meu pai. Muito obrigado.
Convido José Dário para entregar a comenda ao agricultor, militante sindical, Juvino Felipe, lá de Santo Antônio, Salto da Onça.
Quero complementar aqui a mesa, na pessoa de Flávio, companheiro Juliano, deputado estadual mineiro, vereador aqui do estado, Lucena. Falar desse companheiro Juvino, que no ano de 1962 já trazia travada sua luta junto ao movimento sindical. Naquele momento, para se organizar, para fazer as reuniões, no período mesmo da ditadura militar, teria que ser de portas fechadas ou escondido. Ele presenciou esses fatos no nosso município. Eu vi nessa pessoa que fez com que eu, que hoje estou no movimento sindical, como representante daquela instituição que ele fundou também, o sindicato, eu fico muito feliz aqui hoje estar homenageando essa pessoa. Juvino, que foi um companheiro de luta, de exemplo vivido. É por isso que eu trago também a minha história. Juvino Fernando Mineiro é aquela pessoa que fundou também o Partido dos Trabalhadores logo no ano de 82, também com muitas dificuldades. Saiu candidato naquele período, enfrentando os grandes latifundiários daquele município, onde não teve êxito, mas ele sabia do propósito que ele queria para o nosso município, para o nosso povo. Então, Juvino foi essa pessoa, simples, que hoje me espelho. Hoje estou na direção do sindicato, graças aos bons exemplos de Juvino e de outros companheiros que também que já se foram, mas que participaram desta luta conjunta. E tenho a certeza que Juvino é exemplo disso e que todos nós aqui estamos falando hoje, neste dia tão especial para mim, para aquele sindicato e para todos que estão aqui presentes. Hoje, sou vereador do município pelo Partido dos Trabalhadores, seguindo este exemplo que Juvino nos ensinou. Então, muito obrigado a todos e parabéns, Juvino, por este dia que é especial para nós.
Ei, pessoal, eu quero agradecer aqui a o pessoal que nos fizeram esse convite e receber essa homenagem. Mas quero também dizer alguma coisa com relação ao movimento, o qual eu comecei muito cedo, na década de 60, aonde os latifúndios, naquela época, pela pressão dos sindicatos, já dava aquele golpe de 64, fazendo calar a boca dos sindicatos. E a gente em Santo Antônio tinha que fazer nossas reuniões escondidas. Mas mesmo assim a gente não morreu. A gente participou das discussões, fizemos um trabalho no município muito bom nas bases de reunião. E criamos o partido já em 82, já saía candidato, criticado pelo próprio trabalhador, que o que faz a gente sofrer mais no movimento não é os companheiros que não estão com a gente, mas sim aqueles trabalhadores que mais necessitam, que são os mais contra, que são os que mais desacreditam no que a gente diz e não querem acompanhar o movimento. É uma luta sofrida, eu participei de muitas reuniões, muitas discussões, mas alguns companheiros que estão aqui, como Aldemir, como o Raimundo, como Francisco, e mais outros companheiros, Francisco, que estava Francisco ali, que participou muito das reuniões, tanto aqui no estado, como no estado da Paraíba, inclusive com uma reunião, um seminário que a gente teve em Guarabira, no dia que mataram Maria Margarida Alves. Ela estava no seminário com a gente e saiu no segundo dia, bem cedo. Como naquele tempo não existia a tecnologia que tem hoje, mataram ela lá e nós só viemos saber de 6 horas da noite, quando as companheiras que estavam com a gente, mas ela, que foram, vieram avisar. Então foi um sofrimento muito grande para nós que estávamos nesse seminário. E é a prova que a gente, que quando passa a acreditar na luta, quando a gente passa a conhecer, toma um amor que não quer mais deixar. Aquela história de que quem conhece vai à luta, que saber é poder, é poder. Então a gente, eu sou uma pessoa que, junto com os companheiros, dediquei a minha vida quase toda no movimento. Saí candidato a prefeito, saí candidato a vereador, mas graças a Deus eu já sabia que a gente não tinha muita vantagem, que o pessoal não acredita. E hoje, como vocês sabem, eu vi aqui umas palavras dos companheiros, que eu sempre gosto de dizer, mas a gente não tem muito aceito no meio da população. Socialismo. O que é socialismo? O que foi que ensinaram a nós? O social, que socialismo, que é tão escondido, que você pergunta ao trabalhador o que é socialismo, ele não sabe responder o que é socialismo. Os nossos ensinamentos foi o contrário. A nossa cabeça é só capitalismo. Tudo que a gente faz é baseado no capitalismo. Tudo. E a gente sabe que uma vida, para ser uma vida que tenha, como é que se diz, com abundância, só se faz se for baseado no socialismo. Agora, no socialismo, aonde seja um socialismo puro, a igualdade de vida. Dentro do capitalismo, tem muita gente no céu e muita gente no inferno. O que ensinaram a gente tinha que morrer para ir para o céu, eu nunca acreditei e nem acredito que o céu é aqui. O céu é aqui. Eu preciso do céu enquanto eu caminho com meus amigos, com a minha família. Quando eu morrer, eu vou me virar em pó. Para cima é o infinito. Para baixo é terra, pedra, petróleo e fogo. Onde é o céu? O céu é aqui. Agora, o céu tem que ser construído por cada um de nós. Essa história de pensar que Jesus ainda vem construir o céu aqui é mentira. Você quer ter boa vida? Construa. Faça ela. Construa o seu mundo. E a gente não aprendeu isso, meu amigo. O homem ou a mulher que chega para um político para vender o voto dele por 10 reais, por 20 reais, por 100 reais, é cego, é morto. Ele anda, mas não é vivo. E por isso, meus amigos, eu comecei a descobrir as coisas e me agarrei na luta do movimento sindical e na luta do PT, na verdade, pensando que os companheiros também pensavam diferente das coisas. Mas, infelizmente, a maioria dos trabalhadores são cegos pelo ensinamento de morra para ir para o céu, que não é assim. Então, eu deixo aqui um recado, agradecendo aqui os companheiros, ao Demi. Falar de Rubens Lemo, não precisa, que o professor já falou. Foi um companheiro que foi imbatível e a gente sabe disso. Falar de Raimundo, que eu conheço, falar de outros aqui que estão aqui, Francisco, e ainda de outros que não vieram, que eu participei de muitos movimentos com ele. Falar que são pessoas
que tiver a coragem de enfrentar aquela questão do golpe militar, não foi mole. Morreu muita gente naquele tempo, porque as pessoas tinham uma visão. E olha, desde aquele tempo que a coisa mudou, porque a maioria, me perdoe quem quiser, mas a maioria dos sindicatos aderiram ao sistema. Viu? Aderiram ao sistema. Hoje os movimentos estão recomeçando, mas pela juventude. Mas pela juventude. Então, a juventude está acordando? Ainda não. Elas estão fazendo movimento pela necessidade, mas não pela visão. Eles são capitalistas. E só querem mais. O socialismo, você tem que ter uma visão da igualdade de todos. Você tem que trabalhar com a visão do que você vai fazer para você, fazer para o outro. Você tem que trabalhar numa visão de que o outro é cego e você tem que acordar ele. E você só acorda ele conversando com ele, mostrando a realidade. Não você rezando, dizendo que vai morrer para ir para o céu. Não é assim, não. Então, muito obrigado e agradecer meus companheiros.
Grande
que convido o vereador Fernando Lucena para entregar a comenda ao camarada Juliano Siqueira.
Boa tarde, camaradas e companheiros. É um prazer. Juliano liga para mim. Ô, Lucena, dá uma passadinha aqui que os dinossauros estão reunidos. Está aqui o velho Demir, foi se dizendo, né? Eu digo, eu me considero dinossauro já, a cabeça já está branca, já. Participei com o camarada Regis, com companheiros todos, né? Dessa luta. E esse último discurso, fazia tempo que eu não vi um discurso tão bom desse camarada que acabou de falar aqui. Não é? A sua experiência, a sua vida, a sua luta. Né? E nós que já passamos dos 60, Juliano, que a gente vai ler um livro, ou ver a Globo, ou ver os meios de comunicação dessa elite fedorenta, aí é o Tancredo, é o Ulisses Guimarães, é o Luizio Alves. Essa praga não devia ter nem nascido. Nenhum deles. Porque nunca fizeram nada a não ser pela família deles. Então, aí eu venho aqui e vejo o que eu estou vendo hoje. Para mim, eu estou na ONU. Eu estou falando na ONU para mim. Eu estou falando para quem sabe o que eu vou dizer e compreende o que eu estou dizendo. Né? Dizer que não há saída. Camarada comunista lá do Ceará fez um livro. Socialismo ou genocídio? Não tem outra saída. Não adianta inventar nome, pular, rodar. Vai terminar como o camarada lá colocou. E essa decepção que nós temos no dia a dia com a classe operária, muitas vezes, que não compreende o que a gente diz, muitas vezes, ou compreende e não quer compreender, que essa é a grande gratidão nossa, porque nós era para estar no poder, se nós somos maioria, produzir uma riqueza, o Marx dizia que o homem pensa e age de acordo com o meio de produção, se é o trabalhador que produz a riqueza, era para ser dele a riqueza. Mas não, vai com a elite que está aí, e olha que eu concordo com os camaradas, nós avançamos, ele colocou 30%. É, mas eu concordo que avançamos 30%. É um avanço grande com relação ao passado. E eles já estão aí, doidos, inventando, que faz 10 anos apenas que nós temos um governo popular. Não é um governo socialista. E eu não defendo esse negócio de socialismo. Essa palavra está tão degenerada quanto democracia. Duas palavras degeneradas. Porque tem o que eu vejo de cada gente que é socialista aí, que não passa de fascista disfarçado. Né? Então não dá para a gente embarcar nessa. Eu sou comunista, ateu. E tô com camarada, não quero ir para esse céu, não. Eu quero que o povo tenha comida, casa, escola. Eu luto por isso, luto para ninguém ir para o céu, não, que eu não quero ir para essa porcaria, não. Porque tudo quanto é bandido está querendo ir. Sinal que não é bom. Não vi ninguém aqui pregando ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas o que a gente vê é isso. É que os camaradas morrem, vamos homenagear aqui, quem lutou, quem deu sua vida, foi torturado, massacrado. E não vagabundo, pilantra, que passa a vida inteira roubando o que é do povo e dos trabalhadores, tirando a escola, o livro, o lápis da mão do filho pobre. E aí eu quero só aqui para encerrar e falar de Juliano. Não tem muito o que falar. Juliano é a história viva. Disso que eu estou falando. Podia ser rico. Podia ter acumulado riquezas, Juliano Siqueira. Como todos os outros, Aldemir Lemos, que está aí, como a companheira colocou, a companheira, vivendo de uma aposentadoria miserável. É assim que é. E aqueles mentirosos, enganadores do povo, como o pai do Garibaldi, pai, com 90 anos na cadeira de roda, o Agnello, que tem 3 cânceres e não mata. 3 cânceres, um de próstata, um de... O último agora é de, eu sei lá de quê, câncer pra ele é gripe. Agora regue, matam ele, ninguém sabe quem foi. É isso? Aí querem que eu seja bonzinho, que eu não seja radical, sou. Eu defendo a ditadura do proletariado na forma mais radical que ela possa existir. Confiscando, fuzilando, fazendo tudo que tem que ser feito. Porque é assim, quando eles pedem, fazem com a gente. Morreram 3 milhões e meio de crianças nas 3 secas seguidas do Nordeste de fome. Tem alguém preso? Houve julgamento, a ONU se reuniu. Filho de pobre, filho de camponês, podia ser médico, podia ser engenheiro, podia ser doutor. Mas cadê a chance dele? Ninguém deu. Só vai ter como o camarada lá falou. Só vai ser assim, camarada. Socialismo puro, sem mistura, como fez o Mao Tse-tung, como fez o Stalin, como fez o Lenin. É essa a referência que nós temos que ter, é desse povo, é do Ho Chi Minh, é do Samora Machel, é do Fidel Castro, que outro completou 86 anos de homenagem com todo prazer na Câmara do Natal. Porque são homens que deixaram um legado para nós. Que não vai criar a ilusão que morra que você vai para o céu. Não vai vender essa ilusão para ninguém. Então, Juliano, nós somos companheiros. Então, como dizia a história, né? Falar de você é falar de mim, é falar de Mineiro, é falar do camarada Aldemir, fala de todos nós aqui. Então, eu quero aqui dizer que quero morrer sem abrir mão do que sou hoje, não vou fazer autocrítica, porque enquanto tiver Papa eu não faço autocrítica, que foi meu pai que disse, enquanto tiver Papa, patrão e empregado, a classe operária não pode fazer autocrítica. E plagiando um pouco o que o Aldemir disse, não repetiu nada que fez, eu tenho uma gravação do meu pai, aos 92 anos, ele já estava meio variando, sim, porque já estava a idade, sofreu muito, preso, 150 prisões, tortura, pau de arara, choque elétrico, diabo certo. E não fez uma entrevista com ele, com 92 anos dele. Meu irmão mais velho perguntou para ele, disse, papai, o senhor se arrepende de alguma coisa que você fez na sua vida? Ele parou assim, aí, olhou para a câmera assim, bem firme, e disse, não, eu não me arrependo nada do que fiz, faria tudo de novo, porque tudo que eu fiz pensando e tendo certeza do que eu fiz foi o certo. Camarada.
Convido o Fábio para entregar a comenda ao ex-deputado Júnior Souto. É padre ou é espada? Esse negócio eu não entendo bem aí. Como eu não tenho religião, aí fica difícil. É padre, padre fato, tudo bem.
Boa tarde a todas e a todos. Eu quero dizer que eu fui pego de surpresa. Mineiro.
É, a transformação e, tem
isso. Exato, a liberdade, né? Somos, é para a liberdade que somos livres. Vou falar um pouquinho de Rubens Lemos, o Rubens Lemos que eu conheço, com o pouco que eu conheço. Né, sou de Currais Novos. É quando em 82 aparece naquela cidade burguesa. Imagina o que era Rubens Lemos chegar em Currais Novos em 1982. E ele, naquela praça, a praça de Currais Novos, na cidade, tem a praça, Lucena, dos pobres e dos ricos. Até hoje, vergonhosamente. E Rubens Lemos nos pediu para olhar para o Cristo, uma imagem que tem em Currais Novos, desde 1937, o Cristo Rei. Ele disse que aquele Cristo branco, e Rubens Lemos tem a cara do seu pai, Daniel. Você é a cara do seu pai, aliás. E essa foto aqui do prêmio é, como se dizia antigamente, cagado e cuspido, né? Antigamente se dizia assim.
Diz um poeta paraibano.
Pois é. E Rubens Lemos pediu, Juliano, para olhar para aquele Cristo e dizer que, na verdade, ele não era branco. Ele era vermelho. Vermelho das lutas. E eu estava entrando numa igreja, Lucena, numa igreja que tinha, inclusive, o uso do método de análise marxista, que era a Igreja das Comunidades Eclesiais de Bases, da Teologia da Libertação. E eu saio dali tão convencido que começo a usar clandestinamente aqueles mimeógrafos de álcool que a gente ficava alombrado, né?
É.
Para fazer os santinhos de Rubens Lemos. E se aqueles bispos e padres, na década de 82, me introduziram na Teologia da Libertação, num grande encontro, antes das eleições, estava lá Dom Helder Câmara, Dom Pedro Causa Dáliga, Dom Paulo Evaristo, Dom Aloysio Lochaide, uma elite de um episcopado que nós não temos mais. Chegando ali, Rubens Lemos me colocava logo nas eleições e no Partido dos Trabalhadores. E não era difícil, numa cidade burguesa, o meu pai era um pequeno comerciante com 8 lojas de móveis eletrodomésticos na Paraíba e nas cidades ali do Seridó. Quer dizer, eu sofri castigos do meu pai, né, porque eu era um comunista. Um comunista da igreja, como é que podia na cabeça dele? Então, quando eu me lembro de Rubens Lemos, depois de tudo que eu pude ler, principalmente na DHNet, mas eu tenho essa lembrança primeira de encontro de um homem profundamente apaixonado, falando de democracia, falando de justiça social, falando de igualdade. E, Júnior, você vai ser o primeiro parlamentar desse partido que vem para essa casa, para essa sala. Não era essa sala aqui, não é? A outra, né? Depois que vem para cá. E no momento onde quem era governador era José Agripino, que posa de que, olha as minhas mãos, não existe nada contra mim. Não havia Ministério Público, senador José Agripino. Não existia nada contra mim, não havia uma casa legislativa, uma oposição. Eu falo dos dois governos, você já foi no segundo, né? E você teve essa atuação nessa casa, dentre tantas outras atuações no movimento sindical, no movimento popular, no movimento social, nessa última eleição, onde quase íamos com o Mineiro para prefeito de Natal. E já que aqui nós estamos fazendo muito meia-culpa e autocrítica, eu acho que o que mais faltou naquele momento foi o engajamento do próprio Partido dos Trabalhadores nessa cidade. Então, é para você que essa turma inteira, que é terra e mar, e que é para o céu, porque o céu... Eu queria dizer só uma coisa, eu sou ateu do Deus de Marx. Eu sou ateu do Deus de Nietzsche. Eu sou ateu do Deus de Freud. Eu creio é naquele Deus que era carpinteiro.
Esse é o Deus que eu creio. Aquele que se fez humano igual a nós e que tem uma proposta para aqui, para nós. E como crente, respeitando a quem não é crente, evidentemente, nos projeta para além daqui. Eu gostaria, dentre tantas outras pessoas, a me encontrar lá na frente, de me encontrar com o Regis e da gente conversar, da nossa última, uma das nossas conversas mais demoradas com Roberto Monte, lá no meio das carnaúbas de Açu, procurando passarinhos. Que não é somente, a gente não vive somente das lutas, né? A gente também precisa viver de pão da poesia, daquela poesia que saía da boca e do coração, angustiado e sereno, do nosso querido Regis. Prêmio Memórias Vivas, Rubem Lemos. Fazer isto em memória de mim. Obrigado.
Muito boa tarde. Muito boa tarde a todas e todos. Louvar a iniciativa do Instituto. Acho que são iniciativas como essa que, de fato, vão contribuindo para a consolidação de uma memória. Aqui a gente está afirmando valores, conceitos, né? Nós estamos representando um modo de compreender a história de luta, de trabalho dos que fazem política e de consagrar essas histórias e essa luta por aquilo que as pessoas aqui afirmam. Agradecer a Flávio. Acho que sou, talvez, sem nenhuma falsa modéstia, entre os nomes até aqui agraciados, talvez o que mais esteja próximo do não merecimento. Acho que diante da grandeza e da expressão de Rubens Lemos, diante da história dos nomes que desfilaram já aqui, né, na expressão que estiveram aqui nessa tribuna, que vai do Zé Gonçalves, Zé dos Santos, Simeão, o companheiro Cesário Batista, a presença do Chico, a presença do Ferreira. Eu acho que isso... Eu cheguei em Natal, Eliziel, eu cheguei em Natal em 1980. E aqui eu me... Enquanto falava, eu lembrei de Regis, que eu tinha 21 anos naquela época. E o PT tinha uma sede aqui, cedida pelo Pedro Chapinha. Era um corredor aqui ao lado da... E como o Regis sempre foi um homem da leitura, né, um homem culto, quando eu entrei, me fez fazer umas boas pesquisas no dia seguinte. Eu estava falando a seguinte expressão: companheiros, conforme a maêutica socrática. Eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci isso de Regis, né? Conforme a maêutica socrática. Deve ser uma coisa interessante, vou pesquisar a maêutica socrática. Mas são memórias maravilhosas essas aqui. Eu acho que a gente enfrentar, em peço discurso sobre os ateus e não ateus, o meu Deus é espinozano, não é o nietzscheano em alguma medida, viu, Flávio? Mas assim, a ideia de enfrentar com a finitude é um sério problema. A gente está aqui falando de um prêmio, né, com o nome de Rubens Lemos, e isso nos relaciona com a finitude, nossos companheiros com tantos anos de experiência de vida. O Cesário não pôde vir por motivo de saúde, a gente já perdeu o Rivaldo. Então, essa solenidade nos faz ser tomado por esse sentimento bastante conflitante, né? A gente se alegra porque aqui é o momento de afirmar uma coisa valorosa, né? Da afirmação de uma coisa que é do belo, do estético também, que é reconhecer essas histórias, dizer assim, o cara que dedica a vida inteira nas condições mais adversas, submetido a enormes limitações materiais. Isso é um gesto de amor extraordinário, né? Dedicar-se a um projeto, a uma causa, a um ideário, a uma perspectiva, a uma concepção, o que seja. Isso é extraordinário. E nós estamos falando de homens e de mulheres, ainda que elas não tenham estado aqui entre as agraciadas, que fizeram exatamente isso. Dedicaram suas vidas e esse telefone fora de hora. Desligado. Dedicaram suas vidas por aquilo que acreditavam. Eu acho que todas essas experiências, entretanto, aconteceram, essas que nós estamos aqui mencionando, aconteceram no período da existência do Partido dos Trabalhadores. Um partido que tem
muito pouco tempo, né? Se nós considerarmos a história das nações, das grandes nações, das nações antigas e históricas, o Brasil é um país muito jovem e o PT muito jovem também. Eu não quero me referir aos percentuais aqui que o Ademir fez referência, mas nós temos uma história belíssima, independente do que nós realizamos, o que já é muito para as limitações históricas e culturais da formação brasileira. Mas nós realizamos uma experiência riquíssima e ela está expressa nisso. Nessas ações, nessas atitudes, nesses valores que estão afirmados por cada um desses indivíduos. Os limites da nossa ação imediata são grandes, são visíveis, que a gente pode até colocar nos percentuais. Mas nós precisamos assim, reconhecer que é nesse ambiente da construção de um instrumento como Partido dos Trabalhadores que se deram todas essas práticas. Ela foi capaz de abrigar essas esperanças, esses sonhos, esses projetos. Hoje, para terminar, muito cedo, o companheiro nosso de trabalho, que é muito brincalhão, dizia, PT é um partido muito especial, ele dizia. Tem anarquista, e Pedro Velho mostrou aí o exemplo da bandeira preta com vermelha. Tem anarquista, tem comunista, tem trotskista, tem astronautas. E ele começava a dizer, a diversos, nós somos um partido realmente plural. É nessa pluralidade que podemos afirmar. Agora, uma coisa curiosa, parte das histórias aqui que mais nos afetaram são dos companheiros rurais, né? Nós tivemos essa marca muito forte na história do PT, os companheiros do mundo rural, os educadores, eu vim do movimento sindical de educação, passaram a se incorporar a essa luta, mas é uma luta com muito momento de beleza, eu quero agradecer aqui o fato de ter sido lembrado e dizer que...
Eu sou rural, né?
Eu sou salineiro e atividade salineira também é rural. Um abraço.
Aí, para manter a pimentada rural, eu chamo Eliseu Barbosa para entregar a comenda Simeão. Aí é a pedido de Simeão esse nome.
Bom, boa tarde aos companheiros e companheiras. A gente está passando nesse momento que eu fiz tudo, mas tudo, para não perder de estar nesse momento aqui, porque eu tive que vir de ônibus. Eu estou com problema, eu fiz cateterismo faz 8 dias. E estou aguardando o médico observar essa situação para me tratar, né? Então, não podia deixar de estar aqui hoje, nesse momento, para estar junto com essa companheirada que nós tivemos junto no início, né? Início do PT, início da CUT, eu sou o primeiro presidente da CUT, eu acompanhei essa tarefa toda até hoje, estou no sindicato de touros ainda, estou saindo mas da direção, mas não vou sair da luta. Eu estou num trabalho lá junto ao prefeito municipal de Touros e estamos tocando. E agora estou precisando de me cuidar na saúde, que já é tempo, 69 anos de idade. Mas eu conheço esse camarada aqui de São Bento do Norte. Quando nós criávamos o PT, eu e a nossa companheirada, Aldemir Lemos, Ferreira, enfim, outros e outros, Rubens Lemos, aparecia Simeão lá de São Bento do Norte e nós conversávamos com ele e ele era o nosso primeiro candidato a deputado federal morando lá em São Bento do Norte. Ninguém acreditava, fomos criticados por tudo quanto foi trabalhadores. Os próprios trabalhadores, né? O Herminiagido da vida, né, Simeão? Mas nós acreditamos na proposta, nós acreditamos na perspectiva de ir à busca de um projeto que fosse capaz de resgatar a esperança e a felicidade do conjunto da classe trabalhadora. E é esse o Simeão que aqui já está com mais de 70 anos e está resistindo, né? Companheiros que não abriram até hoje para essa história, como o Lucena dizia aqui. O capitalismo, o Juvino dizia aqui, o grande mal de todos nós, esse capitalismo selvagem que tem massacrado, que não é nem competente para oferecer renda para o conjunto dos trabalhadores, eu digo muito mais no campo, né? Projetos que fossem capazes de fazer o povo produzir legal, produzir decente, para ter mais abundância no campo. Então, esse capitalismo é um absurdo para a gente realmente compreendê-lo. Mas ele cresce, o capitalismo cresce, os trabalhadores não estudam profundamente e a gente estamos aí fazendo esse enfrentamento. E eu entrego, então, a comenda aqui ao meu companheiro Simeão Paulino, residente em Ceará-Mirim.
Eu quero agradecer também a esse prêmio, né, que estou recebendo hoje. Para mim é um grande prazer, porque foi um grande lutador. Lutou por trabalhadores rurais, por essa classe, para que pudesse se libertar. O Partido dos Trabalhadores foi criado com 35 diretórios. E teve que sair 35 candidatos. Se não saísse, o partido não se criava. E foi com vinculação. Voto vinculado para poder se criar. Porque o PT era o espinho de garganta do sistema capitalista, como ainda hoje é. Eles passaram 500 anos no poder, nunca fizeram nada. Agora estão dizendo que o PT não está fazendo nada. Eles passaram 500 e não fizeram. E aí fico reclamando. Por isso nós aqui, estamos acompanhados aqui, Aldemir, que está aqui, Elisiel, Juvino, que já falou, Chico Ferreira, aí Chico Pedro, esse povo que lutaram, Rúnio Souto, que lutou pela defesa, para que os trabalhadores também tivessem direito. Quando saiu o candidato PT, o partido saiu, os trabalhadores saíram candidato, não era na intenção de ganhar, não, era a intenção de criar um partido e formar o Partido dos Trabalhadores, porque a gente sabia que a classe burguesa não deixava. Mas era um direito nosso, porque nós também temos esse direito, porque somos cidadão, somos brasileiros, e o brasileiro tem direito de votar e de ser votado. Por isso que foi criado o Partido dos Trabalhadores. E hoje a gente vê aí a queimação, porque o sistema, como foi dito aqui, o capitalista selvagem, é que oprime a classe trabalhadora. Eles têm a burguesia, tem tudo. Os trabalhadores no campo morrendo de fome, e eles chamando de vagabundo, e os trabalhadores lutando para encher a barriga deles de cereais. Eles são os trabalhadores vagabundos, mas vão no supermercado, na SEASA, é lotada de cereais feitos pela mão dos trabalhadores. Essa classe que a burguesia chama de vagabundo. O trabalhador rural é discriminado, como eu já disse aí. Não tem quem queira saber. Mas o trabalhador rural é a fonte protegedora do país. O país que não tiver trabalhador, também não tem ninguém. Porque ninguém é açougue. Quem bebe sem comer é açougue. E toda essa classe come. Mas quem bota o comer na mesa deles é o trabalhador rural. Essa classe das mãos grossas é discriminada. O trabalhador rural não tem valor. Em canto nenhum. É discriminado. Mas é eles que enchem a barriga da burguesia. Companheiro vive lá no assentamento, eu vivia no assentamento, muitos vivem aqui no assentamento, lutando, derramando suor para manter a burguesia, e a burguesia falando deles. Né? Cadê a democracia? Né? Fala de democracia, não é? Não tem o que é democracia? Vocês sabem o que é? O trabalhador rural nem sabe o que é. Aí com quatro dias da República, fizeram uma bandeira. A nona bandeira do Brasil, a nona, com quatro dias depois da República. Aí botaram um nome escrito, redondo assim, ó. Não sei se vocês viram. O que quer dizer aquele nome? Ordem e progresso. O que quer dizer ordem? O que quer dizer progresso? Ordem quer dizer paz e amizade entre os homens. Progresso quer dizer a vida e a melhor felicidade. Quer dizer o progresso e a felicidade para o povo brasileiro, que vai morrendo de fome, na miséria. Cadê essa felicidade? Por isso, caríssimos irmãos, a gente estamos aqui e eu estou muito satisfeito, porque fazia tempo que eu não revia meus companheiros, como Chico Pedro, fazia tempo que eu não via ele, né? E estou vendo eles aqui. Por isso eu estou muito satisfeito, e o companheiro Rubens Lemos, que lutou também, foi preso, torturado,
porque lutava em defesa dos trabalhadores. E quem luta para defender a classe é sofrida. Eu agora posso dizer, como antigamente tinha um profeta na escritura que disse assim: eu agora posso morrer satisfeito porque meus olhos viram a salvação do mundo. Esse profeta se chama Simeão, eu também me chamo Simeão. Eu agora posso morrer satisfeito porque vi um trabalhador metalúrgico ser presidente da república aleijado de uma mão e uma mulher sendo presidente da república. Eu posso morrer satisfeito agora porque já vi isso e nunca fui visto aqui no Brasil. E muito obrigado.
A tarde mais rica que nós estamos tendo. Pessoal, vamos lá agora continuar. Simeão conheci quando eu era aluno em Ceará Mirim, puxando greve no colégio agrícola. Aí ele era uma das casas que dava apoio a gente para a gente fazer o pirão, que na escola faltava comida. A gente fazia um pirão de ovo com feijão. Tá. Ok, vamos lá chamar agora. Tá, tem que selecionar aqui. Sim, quem vai receber a comida agora é o cupeiro Jorge de Castro, lá de Mossoró. E aí eu convido o conterrâneo dele que está aqui, o Valmir Alves, para entregar a comida a ele. Jorge de Castro é um homem de peso, viu?
Eu já estive, né, entregando a comenda ao companheiro Chico Antônio, em nome da que recebeu aqui em nome de Ronaldo Valença. E certamente não vou aqui ser redundante em tudo que já se falou quanto a Rubens e os demais aqui homenageados. Mas realmente é um prazer também enorme, né, poder aqui estar com o Jorge nesse momento. Jorge estudante, Jorge professor, Jorge que eu conheci mais, né, aprofundadamente na questão sindical, ele como bancário, né, desenvolvendo exatamente esse trabalho do novo sindicalismo no Rio Grande do Norte, combatendo as direções sindicais, né, que terminavam, né, alimentando a acomodação no movimento sindical, e certamente o Jorge deu uma grande contribuição também nesse processo de organização do PT, candidato a prefeito de Mossoró, candidato a vereador, e dividimos com ele os palanques e da boa luta, e aqui é uma satisfação poder também entregar essa comenda ao companheiro Jorge.
Boa tarde a todos. Eu até conversei agora rapidamente ali com o Júnior, Souto, dizendo: Júnior, você me roubou um pouco do que eu poderia falar, que era exatamente, eu acho que, de todos que passaram aqui, o menos merecedor certamente serei eu, e não o Júnior. Né? E Júnior é interessante, eu acho que nem Valmir deve lembrar dessa, nós servimos ao exército, no caso do Tiro de Guerra lá em Mossoró, juntos, eu e Júnior. Eu era o porta-bandeira e Júnior fazia parte da guarda de honra. A gente já estava junto lá, né? Isso lá nos anos 70. Certo? Então, essa homenagem me traz muita alegria, muita satisfação, muita honra. Não por ela em si. Eu certamente, repito, não seria merecedor dela. Mas está me valendo muito, muito mesmo pelas aulas seguidas que estamos tendo aqui. Já falou nos velhos, e aí eu vou me lembrar de três velhos. Um velho é Luiz Alves, que também é um dos homenageados. Outro velho é Vivaldo Dantas. Acho que muitos de vocês conheceram Vivaldo. E o outro velho... O outro velho está aqui, Aldemir. Interessante é que Vivaldo, que era quem, naqueles momentos lá do início, lá do PT, lá em Mossoró, quando a gente tinha, vamos dizer assim, crises ideológicas, a gente ia ouvir o velho. O velho nos revigorava. E interessante é que o velho, e aí por isso que eu trago o nome dele, foi amigo do pai de Rubens. E se alguns não sabem também, acho que poucos devem saber, Rubens morou em Mossoró, ainda menino, não é do nosso tempo, mas Rubens morou em Mossoró, e o pai dele, por sinal, era pastor protestante, e morou em Mossoró. E Vivaldo era casado com uma evangélica. E aí é que tinha, né, que tinha Dona Placinda, e aí é que tinha essa ligação. E muitas vezes nos encontramos, inclusive, na casa de Vivaldo. Então, quanto a Rubens, tem outra passagem também, e Camilo até falava do Fusca, e essa me lembrou uma passagem comigo. É, além do PT, nós tínhamos também uma outra ligação, que era o futebol, não pelo Vasco, que graças a Deus eu sou Botafogo, Juliano. É, e aí, eu trabalhava em rádio lá em Mossoró, e Rubens trabalhava, eu acho, nessa época, na Nordeste. Não sei se Nordeste eu traí, já não era mais na Cabuti. E ele foi transmitir um jogo em Mossoró, e a equipe não tinha tantas condições, e ele ia de ônibus. Ele foi de ônibus da Nordeste, e tinha que voltar no ônibus, que saía às 7 horas. O Nogueirão era pertinho, e ele me pediu, terminado o jogo, não faço nem comentários, e a gente corre, você me deixa lá, e eu tinha um Fusquinha. E eu fui deixá-lo no Fusquinha. Só que na primeira esquina, eu bati no outro carro. E aí foi uma loucura, a gente teve que arranjar um outro carro para levar Rubens, e só na segunda-feira que eu falei de novo com ele, mas ele chegou em Natal. Então, Rubens também, que em 82, me lembro demais, na rua Coronel Vicente Saboia, lá em Mossoró, Eliseu estava junto também, ali em frente à época Drogaria Rio Grande, fez eu acho talvez até o único comício que foi feito em Mossoró na época, na campanha de 82. Então, essas lembranças todas nos revigoram para que a gente possa continuar a luta, para que a gente possa continuar mudando o Brasil. Porque todos nós contribuímos um pouco, talvez muito pouco, mas nós contribuímos para que hoje o Brasil seja diferente. Muito obrigado.
Quem? Eu chamo o companheiro Eliseu para entregar a comenda Ferreira, que houve um imprevisto, Ferreira tem que viajar agora, ele vai ter que receber a comenda agora. Eliseu, entrega a comenda Ferreira. Companheiro do Centro.
Bom, mais uma vez, companheiros e companheiras, aqui o companheiro Ferreira, eu considero o meu professor no Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais. Vocês que não sabem, eu quero rapidinho contar essa história, sempre dentro de um minuto, dois minutos. Eu me elegi presidente do Sindicato de Montanhas e Ferreira era o secretário da Federação dos Trabalhadores na Agricultura. E eu não aceitava ser presidente do sindicato. E com a intervenção dele, eu gostei do discurso dele, aí terminei aceitando. Depois eu fui trabalhando e trabalhando e trabalhando, é que eu aderi diretamente ao discurso da pessoa do Ferreira, porque a pessoa de todo mundo na federação é o que eu achava mais coerente. E aí assumi esse discurso. O que acontece? A federação logo teve um processo eleitoral e nós já fomos oposição direto na década de 70. 79, nós já disputamos a primeira eleição. Entendeu? Aí criou uma tradição, né? Nós somos os opositores no campo. Criado aqui e aí surgiu na Paraíba, surgiu na Bahia e daí por diante. Surgiu a oposição sindical no campo. E aí, por isso é que eu digo, Ferreira é o meu professor sindical de trabalhadores rurais aqui no meu conhecimento. Né? E até hoje nós estamos resistindo. Né? O companheiro depois saiu da federação, criamos a CUT, criamos o PT, criamos o MST, nós criamos juntos tudo isso. E Ferreira hoje está lá em Pedra Grande e eu não estou mais em Montanha porque eu era sem terra com a luta da terra do Mato Grande. Foi eu também que chamei aquela desapropriação ali, aquela grande luta. E aí, hoje, o Mato Grande, a terra está toda praticamente desapropriada. Aí está na mão dos trabalhadores. E aí eu estou lá em Touros. Né? Uma pena que já cheguei velho, E aí, depois que eu saindo do movimento, aí não posso mais nem trabalhar, já doente, já com problema, mas eu vou resistindo. E vou trabalhando e vou produzindo. Né? E aí o companheiro Ferreira, que está lá em Pelagão, também assentou-se. Só que é a cidade de origem dele. E aí está lá o companheiro firme e forte, trabalhando, né, e produzindo também na agricultura familiar e ainda está também no sindicato. Então, está aqui. É esse o meu professor, o companheiro Ferreira, aí está aqui com o Rubens. Rubens Lemos, tivemos que se organizar, junto com o Rubens Lemos para a questão da candidatura, e que foi um processo riquíssimo de debate, muito rico de debate. Eu terminei saindo candidato a senador, a discussão foi ele, viu? Foi Ferreira que fez, para aquele momento daquela candidatura, de eu candidato a senador na época. E tem outras coisas que não dá para a gente engolir o tempo tanto, porque é muita coisa para contar. Né? Então está aí o Ferreira, que é importante na vida da gente.
Sou mais velho que eles. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Não, completei esse ano, 2 de julho, 65 anos. Falar de Rubens Lemos, todos nós aqui não temos palavras, temos histórias para contar dele. Não é verdade? Rubens, eu comecei com Rubens até mesmo antes da criação do PT. Como dizia Eliseu aqui, nos anos 1978, que a criação do PT não foi em 78, foi em 1980, né? Então nós já começávamos uma discussão ali com o Rubens Lemos, inclusive no PCBR. Tivemos uma discussão no PCBR, que o Rubens Lemos era do PCBR, e nós tivemos discussões junto com o companheiro Rubens Lemos ali. Companheiro de guerra, pronto para todos os momentos da vida, enfim, pronto mesmo, porque ele tinha domínio da história brasileira, tinha domínio da história operária, tinha domínio da história internacional. Era um companheiro realmente para nos dar lição de vida e de filosofia. Companheiro também tinha conhecimento científico. Eu acho muito justo essa comenda de monumentos vivos. Eu estou chamando de monumentos vivos. Monumento histórico vivo. E embora o companheiro Rubens Lemos não esteja vivo, enquanto físico, né? Mas ele está vivo, com certeza, com a sua grande história que norteou e que nos dirigiu nesse país e nesse estado. Lembro que Rubens Lemos foi o primeiro candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores, em 1982. Eliseu, senador da República, não queria sair de jeito nenhum. A gente conseguiu convencer. Lembro também que os outros companheiros deputados estadual, lá vai o companheiro Simeão, lá vai o companheiro Juvino, que nos antecedeu aqui, né, e falava sempre de Francisco aqui, o Francisco que ele se reportava aqui era a minha pessoa, tá certo? E junto com o companheiro de guerra aqui, que eu aprendi muito com ele, enquanto Eliseu disse que aprendeu com ele, mas isso é bondade dele, eu aprendi com o nosso companheiro Aldemir. Iniciei a minha vida como camponês. Já entrei na luta sindical em 1968. Exatamente nos idos da ditadura ferrênia militar. Todos nós que estamos aqui sabemos o que é isso. Falar da ditadura militar como dirigente sindical, vindo dos riquícios da Liga Camponesa, não era mole. Embora estivesse ali para amortecer um pouco a Igreja Católica, mas nós estávamos ali visualizados como se fosse o Satanás socado no inferno, sei lá como queiram classificar da pior espécie. Era assim a nossa classificação como dirigente sindical. E me elegi logo em seguida, 1970, veja bem, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. de Pedra Grande. Em 71, me elegi secretário-geral da Federação de Trabalhadores da Agricultura do Estado. E tive 3 mandatos aí. Aí foi onde a gente fez essa companheirada do campo a assimilar a ideia de um partido onde não tivesse nem explorado, nem explorador. Era essa nossa, os dois binômios que nós defendíamos para um partido. Nós não sabíamos que partido era, porque nós vimos da Arena e do MDB. Não tinha PMDB. Era Arena e MDB. PMDB foi depois do chamado pluripartidarismo. Não é verdade, Jorge? Não é verdade? É isso. E nós tivemos aí essa trajetória. Tenho a honra de dizer que o Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio Grande do Norte foi tangido por nós do campo logo no seu início. E a primeira vinda do companheiro Lula no Estado foi realmente convite através da nossa pessoa com relação à questão do campo. O pessoal do campo convenceu a vinda daqui. Nós tínhamos muitos companheiros já dentro da luta para a construção do Partido dos Trabalhadores na cidade. Eu me lembro de Mineiro, cabelo grande, uma mochilinha de lado, tá certo? Estudante. Tá, não, Mineiro? Está aí ele para dizer. E nós tivemos essa trajetória aí, estamos aí até hoje, né, fincado no idealismo de que não tem como se fazer avançar se não tivermos empunhado uma luta permanente. Temos que estar na luta permanente e vigilante. É verdade que falta muito a fazer. Nós entramos no governo popular. Um orador que passou aqui anteriormente disse isso, é verdade. Não é, de fato, o governo, né, socialista, é o governo popular. Mas, mesmo assim, é o que se pôde fazer até agora. Dentro das permissões dessa luta, nós precisamos encampar ainda mais. Hoje, vemos com bons olhos o arrebentar das ruas aí, embora que o Aldemir disse aqui, atirando para todo lado a roleta que não tem muito rumo, mas tem rumo sim. É o anseio de que as coisas aconteçam ainda mais. E para acontecer mais, precisa acontecer realmente com luta, com perseverança e com afinco. Nós temos a agradecer essa comenda que a mim me foi dirigida. Acho que foi um bom momento na história. Nós somos história ainda viva, né, desse partido, do Partido dos Trabalhadores. Estamos aí ainda, hoje vai haver um PED em novembro, nós estamos no diretório, na presidência do diretório do meu município. Claro, já é a segunda vez, na próxima já tem que ser outro, nós estamos mudando lá. Estou na presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de novo lá, pulo de 1970 para cá. Estou, é verdade, Eliseu, assentado da reforma agrária, Valmir, lá do teu INCRA, né, que precisa a gente conversar muito daquela complicada convivência que a gente tem ali, está me entendendo? Convivência em razão das parcas condições que ali nos chega, né? Mas, e gostaria de dizer para os companheiros e agradecer o mentor desse evento pela grande iniciativa que foi esse evento acontecido hoje aqui. Quero dizer que o companheiro Regis, um dos grandes amigos meus, naquela luta de 1978, 1979, o Regis também estava junto com a gente. Quero dizer isso, que tenho um prazer de dizer que o companheiro realmente foi um grande lutador, um grande idealista e forte nas suas ações, forte nos seus entendimentos e perseguidor das suas convicções. Portanto, a gente tem bastante, né, convicção de que esse prêmio é por demais merecedor, sobretudo para os companheiros que aqui já foram agraciados. Muito obrigado e eu quero dizer que preciso me retirar. Terminei de receber, por isso pedi para antecipar a minha a entrega do meu, na minha comenda, porque morreu nesse instante, há 10 minutos atrás, um cunhado meu lá em Pedra Grande que precisa, a família está precisando de mim lá para agilizar os funerais. Muito obrigado e até uma próxima.
Porque para aprender não tem idade, não. Convido o companheiro Aldemir Lemos para entregar a comenda a Chico Pedro, né? Eu quero só registrar um questionamento que Chico Pedro me fez aqui quando eu fui pegar a foto dele para fazer o material. Ele deixou bater a foto, tudo bem, direitinho e tal. Na saída ele disse, vem cá, esta revista vai ser vendida? Não, é distribuição gratuita. Porque se fosse vendida, você não ia comercializar meus ideais. Pedro Eliziel, entregar a comenda a Chico Pedro. Ô, companheiro Aldemir, lembra.
Chico é um dos companheiros que fundou o PT dessa turma rural, como Eliziel, como
Pedro,
como outros, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse pessoal aqui em Natal, ali em Dona Maria, que era um barzinho onde juntava a turma do campo, e eu já comecei a conversar com esse pessoal, e quando chegou a hora do PT também, esse pessoal vieram para o PT. Já havia uma discussão anterior sobre a formação de um partido, eu já militava na esquerda há muito tempo e tinha algumas opiniões. Então Chico é uma figura, assim, que do início do PT, o comício que Jorge falou lá em Mossoró, tem uma frase de Chico Pedro naquele comício que é histórica, né? Ouça-se um barburinho no mundo. É a trombeta da fome puxando o carro da miséria. Nós estávamos fazendo comício, quando passou o trio elétrico de Diz Luiz Rosado, a gente com uma Kombi velha e quatro bocas de som, e Chico era quem estava falando. Ele parou e depois fez essa frase zero. Chico é essa figura. A Fera de Riachuelo foi um apelido que Rubo botou nele. É um fato pitoresco lá em Baraúna, né? Os quatro candidatos a deputados federais, deputados, estavam dois candidatos a deputados federais, dois candidatos a deputado estadual, candidato a governador, senador e tal. E Chico, eu muito cansado, era quem fazia a locução e dirigia o carro. Aí eu digo, Chico, vai fazer a propaganda agora de tarde para dar uma descansadinha aqui, para de noite no começo a gente tá bom. Aí ele foi fazer. Rubens, assim, com todo carinho, era muito gozador fazer piada, né? E Chico foi fazer a propaganda, quando chegou aí Rubens disse, ó, Chico estava fazendo a propaganda assim. Hoje, grande comício em Baraúna, com a presença do candidato a governador Rubem Lemos, Eliziel Barbosa, Chico Paulo Linhares, Aldemir Lemos, candidatos a deputado estadual, Crispiniano Neto, candidato a deputado estadual, Francisco Pedro Fernandes, a Fera de Riachuelo. Chico arrastava da faca e corria atrás de todo mundo com isso, mas é um grande companheiro, um grande lutador. Vai lá, Chico.
Companheiros, eu vou dizer aqui uma coisa a vocês. Eu acho que todo mundo aqui, todos os companheiros que começaram o Partido dos Trabalhadores, todo mundo são merecedores. Principalmente o companheiro Régio, que não está hoje entre nós, sempre foi centenas de vezes lá, ali na nossa propriedade, acima de Riachuelo, com o meu Nambu, o Preá, o Punaré, mais nós lá. Então, é uma coisa que eu estava em Pernambuco, quando eu subi, eu fiquei um pouco ainda hoje, e hoje me encontrei com a família dele aqui. Todos os companheiros que fundaram o Partido dos Trabalhadores são merecedores. Rubens Lemos foi o cara que mais sofreu dentro da campanha dele. Nós dormimos ali no chão, entre touros e baixa verde,
entre Touro e Ceará-Mirim. No chão a noite todinha, o travesseiro, Rubens Lemos feito de pedra. Carro quebrado e nós não podíamos deixar ninguém só, fiquemos lá. Então é o seguinte, não foi só uma vez. E Mossoró, no começo, Mossoró furaram os pneus da Brasília, que ficou tudo no chão para nós não poder sair. Tudo isso foi passo. O companheiro mineiro trabalhou tanto fazendo panfleta, colar numa máquina velha, colar na... acular que quase que morre. Imprensava tanto ele no mundo que ele um dia sacudiu o sapato até na tampa de frango de lá. Mineiro aí. A história do Partido dos Trabalhadores hoje, muita gente, tem muita gente, o Partido dos Trabalhadores não sabe o que foi o Partido dos Trabalhadores na formação. Na formação se passou fome. Na formação se passou tudo quanto foi nessas estradas. Nessas estradas para fazer o Partido dos Trabalhadores. Mas eu acho que alguma coisa mudou. Todas as cidades do Rio Grande do Norte mudou. Todas. Pelo trabalho que foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, de ter vindo aquele aleijado, que foi dar a mão aleijada ao presidente da República, e as coisas mudaram. Eu acho que a semente que nós plantemos, ela valeu. Não valeu para tudo. Agora precisa fazer muito. Agora, o que sucede é que muitos que pegaram o poder se aquietaram. Não se importaram mais com o campo, não se importaram com o Aldemir Lemos, não se importaram com o Chico Pedro, não se importaram com o Simeão, não se importaram com o Eliseu, não se importaram com ninguém. Nós somos escanteados do partido. Porque nós não temos mais amigo. Nós não temos mais amigo. Porque a gente vê aqui em Natal, passa dias e dias, ninguém encontra ninguém. Ninguém encontra. Tem alguém do partido que considera. Vou dizer que não considera. Mas tem umas partes que não considera mais a gente. De maneira nenhuma. Agora, valeu. O que foi plantado, eu não me beneficiei até hoje. Eu sou um trabalhador rural. Eu fui para Pernambuco, fizemos uns poucos de assentamento em Pernambuco. Fiquei em Pernambuco, eu não devo a minha dignidade a ninguém pelo centavo, porque eu fundei o Partido dos Trabalhadores e beneficiei de alguém. A minha dignidade está limpa. Eu morro de mão limpa. Não devo a minha dignidade a ninguém. Esse companheiro aqui também. Por isso nós somos pobres. Porque nós fomos trabalhar para todos. Nós não fomos trabalhar para meia dúzia nem se vender, não. Nós fomos para trabalhar para todos. Quando se fala socialismo, socialismo é um negócio muito sério. Falar na boca é muito bom. Mas fazer honestamente, correto e praticar o que é o socialismo, eu desconheço muito pouco. Muito pouco. Falar é muito bom. Agora fazer é que é ela. Agora, valeu, o Partido dos Trabalhadores, valeu. Nós ajudemos a construir, ajudemos a desmoronar alguma coisa que melhorou a vida de muitas pessoas. Aqueles que não botaram mais. Agora precisa fazer muita coisa. Agora, sentado dentro de birô, que nem o cabo fica dentro de uma onga ou dentro de uma bacia d'água tomando banho, e não ir pagar o que os trabalhadores deram a ele, sair é que é cruel. E muito obrigado a vocês.
Um negócio aqui, ó. Eu fiz agora há pouco menos de um mês, eu fiz uma viagem com o Chico Pedro. O Chico Pedro, Luiz, que está ali, ó, Luiz Perôncio, e o companheiro Raimundo Vitorino. Nós fomos visitar o canal do São Francisco. E eu levei Chico, procurar Chico para levar, porque nós já estamos perto, né? A viagem está já terminando, então era bom. A idade, eu sou de uma família ruim de morrer, mas eu tenho tranquilidade quanto a isso aí. Primeiro que eu nem acredito nem em céu nem em inferno, morreu, morreu. Então eu não tenho problema de morrer não, mas fui mais por isso, para poder ir com alguns companheiros que eu tenho muito respeito. O Luiz está aqui. Chico Pedro foi um, Raimundo Vitorino foi o outro. Nós fomos até Cabrobró e mandamos 60 quilômetros do lado do canal de São Francisco. Tem até umas fotos aí no CD, depois eu, quem quiser, a gente passa. Muito obrigado.
Ok. Convido. Deixa aí, ele pegou aí tudo. Convido Daniel Lemos para entregar a comenda ao Olavo, que está representando a deputada Fátima Bezerra.
Oi. Ah, você pega isso aqui.
Bom, boa tarde a todas e todos. Saudar a mesa com pessoas tão queridas aí. Não vou nominar ninguém. Se eu fosse nominar alguém, ia nominar o Demir, que é meu primo, mas vivo dizendo que é meu tio, né? Porque tem a mesma idade que meu pai tinha, mas era sobrinho do meu pai. Aliás, eu fiquei muito contente quando o Demir lembrou que a nossa família é dura de morrer, né? Porque isso dá uma esperança para a gente que está com 34 anos para caminhar ainda muito tempo pela frente. É ruim de morrer. Eu não podia deixar de estar aqui hoje, apesar de ter acabado de chegar de viagem de Fortaleza. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará. Nós estávamos numa atividade ontem na universidade, saímos hoje de manhã, chegamos aqui, nem eu, nem a Alice, nem Kenny, ninguém comeu nada, mas a gente veio direto para cá, deu tempo pelo menos de tomar um banho para ninguém ficar fedendo aqui. E muito... Hã? O que foi, Júnior? Mas, quando nós estivemos aqui com o companheiro Zé Disseu no início do ano, né? Tivemos a primeira conversa, inclusive, nesse evento com o Flávio, com o Roberto. Vilma fez uma fala que emocionou todos. Juliano fez uma fala que eu só me lembro de Sandra Pequeno se acabando de chorar logo na primeira fila e Juliano falando. E aí, naquele momento, eu também falei da importância que eu julgava de nós valorizarmos a memória desses bravos lutadores que estão sendo homenageados aqui, como Aldemir, como Juliano, histórias que a gente não muitas vezes não conhece. Camilo lembrou aqui, quando estava na fala dele, que a gente não conhecia muitas histórias do pai, né? A gente não conhecia. E eu estava me lembrando, enquanto me preparava para falar aqui, que nós temos um sobrinho que está morando na Europa hoje, o Ângelo, que é filho de Maiar, Marcos. Marcos, inclusive, foi preso no lugar de Aldemir, isso é uma outra história. Uma ação do PCBR. E eu fui participar de um evento via internet, essas facilidades que as redes sociais promovem, né? Que o Ângelo estava promovendo lá em Salvador, antes de ele viajar, e ele me apresentou falando assim: nossa família é de revolucionários. Então, nossa família é de revolucionários. Ele esqueceu do pai dele na hora de falar, né? Tem seu pai também. Mas tem Aldemir, tem meu pai, tem seu pai. É uma história de gente que luta e que muito orgulha, muito me orgulha pertencer a essa história e ter essa história de pessoas como Aldemir, como meu pai, pessoas que lutam e que lutaram e continuam acreditando em valores da revolução, em valores da luta, em valores às vezes escanteados por quem assume o birô, como o Chico falou agora, às vezes são escanteados por quem assume o birô, mas são valores imprescindíveis para melhorar a vida do povo, para melhorar o cenário, para não reformar o Estado, mas para revolucionar e modificar o estado de coisas que nós estamos aí. E muito emocionado de ouvir tantas histórias envolvendo meu pai. Eu lembrava de uma história que a Aldemir me contou uma vez do comício lá em Igapó, que estava no meio da falação e, de repente, pararam o carro onde tinha um grupo, né, uma aglomeração, fazer o comício aqui, né, tinha uma aglomeração, aí começaram a fazer a fala, aí saiu uma pessoa lá de dentro e disse assim: vocês podem parar que isso aqui é um velório? Isso aqui é um velório?
Então, assim, histórias como essa são histórias muito enriquecedoras, histórias como a que Camilo lembrou de Alberto da Hora, da prisão lá no DOI-CODE, as histórias que Alberto lembra para a gente, histórias que a gente vai rememorando, porque a memória faz parte da nossa própria história, a memória daqueles que vieram antes de nós, especialmente daqueles que nos trouxeram a esse mundo. Então, essa memória que nós reverenciamos aqui, que sem fazer um trocadilho tão óbvio, que é uma memória tão viva para todos nós. Então, eu também tenho que falar um pouco da companheira Fátima, né? Eu estava ali pensando que muitos de vocês aqui me conheceram pequenininho, né? Fátima foi uma que me conheceu pequenininho, porque mamãe trabalhava na mesma escola que ela ensinava. Então, é uma história que há 30 anos a gente convive muitas vezes, em muitas lutas e em muitos momentos. Valeu, falei demais já, eu estou com fome, isso é um sinal para encerrar. Obrigado.
Boa tarde a todos e todas. Acho que parece que eu sou o único que vou falar em nome de alguém, né? Primeiro, justificar a ausência da deputada aqui. Hoje é um dos dias que não tem como não estar em Brasília. O dia da quarta é o pior dia, é o miolo da semana. A deputada, nem a deputada, nem um deputado federal tem condição de estar fora de Brasília num dia como hoje. Mas, em nome dela, em nome da equipe, da assessoria, Júnior Souto também é da nossa equipe, agradecer a comenda, a lembrança, a homenagem. Eu estava aqui exatamente me deliciando ali o tempo todo de ouvir companheiros que há muito tempo que a gente não ouvia, até porque tem companheiros que ou nós não avistamos mais nas nossas reuniões, ou quando vêm não falam mais, não se expressam como antes, quando a gente estava criando e fundando o Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que eu tinha pelo menos 17 anos por aí, quando a gente discutia ainda o movimento pró-PT, e esses companheiros, principalmente do campo, eram as nossas grandes referências. O companheiro Ferreira, o companheiro Zé dos Santos, era para nós, da juventude, eram intelectuais do povo, né? Eram companheiros com capacidade de formulação, de fazer palestras sobre a conjuntura. Eram companheiros que formulavam, não faziam intervenções quaisquer, eram coisas qualificadas. Companheiros como Eliseu Barbosa, Simeão, eram companheiros que tinham uma formação política durante os anos 70, ao lado das lutas pela terra. Eram companheiros que procuraram ler, se aperfeiçoar, se informar, se qualificar no trabalho da igreja, e que se tornaram intelectuais do povo. Então, esses companheiros que hoje até têm um papel meio secundário na construção do PT, tiveram um papel muito relevante para a construção do PT no Estado e para a construção da CUT. É claro que há uma perda relativa de peso político, até pelo esvaziamento do meio rural, mas muitos desses companheiros e outros precisam voltar a ter uma atuação para nos animar nesses momentos, né? Eu, em alguns momentos, eu costumo dizer que esses companheiros que nos alimentaram tanto são aqueles que, como dizia o Raul, o misto de louco e gênio, né? São os que, enquanto todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Tem alguns companheiros nossos aqui que fizeram a cama na varanda, que não ficaram nem praguejando do frio, nem se esconderam da luta. Então, é um prazer enorme, assim, a gente sai revigorado desse dia a dia de mil e uma reuniões, muitas vezes de muitas disputas estéreis, e, né, efêmeras, divisões internas e etc., que nos consomem. A gente vem para um momento desse, a gente volta reabastecido, até às vezes para fazer a luta de outro jeito, a luta lá fora e a luta interna. Fazer em outro patamar, em outro jeito, mais respeitoso, mais qualificado, né, e buscando sempre alguma coisa que nos una. Então, em nome da deputada, a gente agradece a atenção e Rubens merece, vai merecer de nós sempre todas as homenagens, né? Além de Rubens, foi grande em tudo que fez. Eu me lembro, eu era menino mesmo, Rubens era... Eu me deliciava vendo Rubens comentar futebol. Era um espetáculo, assim. Eu acho que eu nunca ouvi alguém, eu gosto muito de futebol, comentar com aquela qualidade, aquela linguagem que ele usava. Então, assim, a primeira lembrança, eu nem sonhava de fazer militância política, era ver, escutar os comentários de Rubens sobre futebol. Depois ver Rubens falando nas reuniões. Então, tudo que ele fez, fez com paixão, com qualidade. Eu acho que isso deve servir sempre de orientação para todos nós. Muito obrigado.
Convido o conterrâneo Eduardo Manso para entregar a comenda a Eliseu Barbosa. É Moura, desculpa. Eu sei, né? Mas por isso eu chamei, nós somos de lá.
Você fala, já falou. Bem, para falar da Eliseu Barbosa, já falaram aqui, mas eu lembro muito bem da história da Eliseu Barbosa na presidência da CUT. Em 1987, eu tinha sido eleito, recém-eleito, dirigente dos sindicatos empregados no comércio, eu, Vilma Aparecida e vários outros companheiros, e ao me lembro, deu logo uma tarefa árdua, antes de tomar posse no sindicato, de ser da executiva da CUT estadual. Eliseu Barbosa era o presidente da CUT na época, e fiquei no executivo da CUT por uns 9 anos consecutivos. Foi a experiência que eu tive dirigindo a CUT foi esse período aí. O campo, a área rural, é quem tinha hegemonia na CUT na época, e era dirigido por Eliseu Barbosa e vários outros companheiros que já foram falados aqui nos seus nomes, como Ferreira, como Damião de Touros. E os demais, para Chico Preto, que está ali com... E vários outros companheiros aqui, para não estar citando vários e esquecer alguns deles, né? Então, a relação que nós temos com a Eliseu Barbosa e com a construção das lutas no campo e na cidade vem dessa época, quando conheci Aldemir Lemos. A gente já tinha se encontrado em 1982, na campanha que o Rubens Lemos era candidato a governador, e eu estava em Carnaubás, a terra natal minha de Flávio Bocão, e terminou uma atividade em Carnaubás, em cima de um caminhão. A gente sempre conseguiu um caminhão. Aí o Belém chegou para nós e disse que precisamos de um motorista para ir agora para a Serra do Mel. Era Vila Rurais, ainda não era o município, parece que não era ainda o município, era várias cidades que estavam lá. E precisava também de mel de abelha italiana para melhorar a garganta de abelha italiana, da jandaíra, né? Aí tivemos que arranjar mel, não sei se era de jandaíra, para melhorar a garganta e a condição de falar melhor. Encontramos Timaia, que é Agostinho, companheiro também, que construiu o PT em Carnaubás na época, seu motorista, apesar dele ser, ele era motorista e mecânico ao mesmo tempo dos carros que a gente tinha em Carnaubás, que era também os carros velhos já, do PT, né? Então, tem essas histórias, essas lembranças que eu tenho de Rubens Lemos, como os companheiros já relataram por aqui. Muito obrigado.
Bom, eu lembro muito que o meu conhecimento com Rubens foi através do rádio mesmo. O Rubens era, para mim, o melhor até hoje comentarista de futebol que eu já pude perceber na história da minha participação no futebol. Eu era louco para escutar Rubens Lemos no rádio fazendo comentário do futebol. Isso, tanto ele fazia o comentário na hora do que estava sendo jogado, como ele fazia o comentário todos os dias na resenha esportiva. Rapaz, eu era louco por aquele comentário do Rubens, sabe? E aí, quando conheci o Rubens, foi exatamente no momento que nós se encontramos aqui para criar o PT. Eu não esqueci nunca, e que tem coisa que marca, todo mundo sabe disso, né? Eu e mais 7 dirigentes sindicais do campo, mais Aldemir Lemos fez 8. Mais Boanerges Gomes fez 9. Essas 9 pessoas, nós estávamos almoçando aqui no centro da cidade, na casa de uma senhora, que fazia o almoço caseiro, e chegou Aldemir e Boanerges. Boanerges era advogado da Federação da Agricultura, e nós do campo, vinha para a Federação para resolver problema, né? E aí encontramos os nove. Chegou o jornal nesse momento, eu não sei quem foi que trouxe o jornal Folha de São Paulo. E estava a proposta do Lula para criar o Partido dos Trabalhadores. Nós já fizemos a primeira reunião. Aldemir lembra muito disso. A primeira reunião de todas as reuniões do PT em Natal, essa foi a primeira. Foi em 79 ainda, por volta do mês de setembro, outubro, por ali. Que a primeira proposta veio no jornal e a gente foi fazer essa reunião e já optamos para descer, para conversar com alguns companheiros, para começar o processo de filiação. E só em 80, isso foi em 79, só em 80, em fevereiro, é que legitimamos a criação do partido nesse município que nós articulávamos. Então, eu tinha muito apreço pelo nosso companheiro Rubem Lemos, né? Bom, aí eu que era sindicalista rural, que fiquei nove anos presidente do sindicato lá em Montanha. Durante esses nove anos, eu acionei os patrões do dono de terra, todos, eles quiseram me matar, mas não conseguiram me matar porque não tinha razão também de me matar, né? Eu não tinha feito crime nenhum, mas eu aperreava os caras porque para bancar o direito dos trabalhadores. Depois eu saio do sindicato e venho ser presidente da CUT. Quando eu nem queria ser presidente da CUT, mas no congresso terminei sendo eleito. Primeiro congresso de criação da CUT na fundação. Aí fui eleito. E aí fui três mandatos consecutivos. E mais um de vice com o companheiro Aldemir, presidente. E aí eu fui o vice nesse quarto mandato. Então eu tirei 9 anos no Sindicato de Montanha, 9 anos na CUT e depois fiquei 9 anos na Federação. Aí saía quando fizemos a luta da terra no Mato Grande e aí eu vou embora para Touros, já diretor da Federação, peguei terra lá e fiquei trabalhando de hoje, estou assentado até hoje, lá em Touros, né? Aí o PT, para mim, eu queria, para mim encerrar, é uma história interessante que eu coloco em todos os debates. Do movimento sindical, inclusive. Não é o movimento sindical que faz a transformação social. E nós precisamos dizer isso com muita clareza política. Quem faz a transformação social é o partido. E esse partido, ou ele é coerente a ponto de organizar as propostas, os projetos e essa transformação, ou então só com a participação no movimento popular e no movimento sindical, a transformação não vem. Porque é no partido que se elege o vereador. E o vereador pode trabalhar esse papel que o mineiro faz sozinho aqui, é interessante demais. Só que o povo, é como o Juvino disse, o povo não reconhece que ainda é o partido mais coerente para os trabalhadores, que é capaz de fazer a transformação social. Então, no PT, é esse o compromisso que nós temos. E o movimento sindical e o movimento popular é para organizar, para fazer a mentalidade, para organizar as tarefas, as políticas econômicas e o partido para fazer a transformação política. E é por isso que até hoje eu nunca abri mão de ser um petista assim, até radical em determinado momento. Mas tem hora que eu fico pensando, esse radicalismo que nós achamos que temos que bancar dá certo, tem que ser com radicalidade. Mas os trabalhadores não gostam de radicalidade. Eu digo os trabalhadores que não é trabalhado. Quando participa, que conhece, que aprofunda no debate, aí ele cria radicalidade. Então essa aqui é a grande questão. E aí nós ou trabalhar essa transformação social, ou a gente vamos ficar assistindo, porque esse capitalismo, como já disseram agora, ele só quer explorar, explorar, explorar. Está aí os grandes protestos. Vai resolver? O que é que querem mesmo esse povo? Partido político não participou dos protestos. Tem projeto? Qual é o projeto? Não foi para a pauta. Nenhum projeto do movimento que foi para a rua agora botou na pauta para ser levado em consideração. E aí, a proposta é rumo ao socialismo. Como que nós vamos trabalhar esse socialismo? É com medo de jogar a proposta na rua? É com medo de organizar os trabalhadores para isso? Porque esse capitalismo não tem jeito. Ele, por mais que queira, não é nem capaz de organizar a distribuição de renda. Por mais que Lula fez pelo país, é por isso que eu chamo de cobra sombreira. Tem alguém que até me xinga em determinado momento. Não é porque eu considero o olhar da cobra sombreira, é o capitalismo que não deixa nós se organizar, não deixa a classe trabalhadora avançar nas lutas para fazer a transformação da sociedade, que eu acho que deve acontecer. Entende? Então é isso, companheiros. Eu acho que é muito importante, e eu sei que não posso falar muito não, porque eu já disse a vocês, eu estou fazendo tratamento. Mas não tem jeito, está no sangue, tá, né? Corre na veia, né? Não tem outro jeito. E aí, aqui eu estou exatamente para cumprir essa tarefa. Ok, obrigado, que Deus proteja a todos e que vamos lutar e lutar e lutar.
E para encerrar, nós vamos chamar uma mulher para entregar a comenda ao deputado Fernando Mineiro. Né, foi um macharal danado aqui, né? Aí, foi bem no coroamento final, e aí eu chamo uma companheira que tem uma militância muito próxima, a companheira Vilma. Essa é Vilma Aparecida. Sim, é a original, é.
Bem, eu estava comentando ali, ainda agorinha, com Jorge Júnior. Esse é um momento único, não é? Flávio, parabenizar mais uma vez. Seria muito importante que as nossas organizações tivessem as iniciativas como essa de recuperar e documentar essa memória. Não é? Conversando com Roberto Monte, do Centro de Documentação e Memória Popular, há algum tempo o pessoal do Centro de Documentação e Memória Popular tem essa preocupação, tanto é que ele estava comentando que tem arquivos do tempo, tem uma gravação do tempo da ocupação do Ducal na luta dos operários textos da Seridó em 1984. Pois bem, eu falo da luta dos textos da Seridó porque foi um marco na minha vida. Eu acho que... Mel acabou de sair, é uma feminista do PT, e Simone de Beauvoir disse que não se nasce mulher, se torna mulher. E eu acho que a gente se torna mulher quando a gente toma consciência do nosso papel na sociedade, quando a gente assume uma atitude política pela transformação dessa sociedade e pela equidade de gênero em todos os espaços políticos da sociedade. E assim, entregar essa comenda, Rubens Lemos, para Fernando Mineiro, é para mim motivo de muita satisfação. Por quê? Nós temos praticamente a mesma idade, somos da mesma geração, eu, ele, Júnior, Valmir, né, e fomos formados pela geração de Alisiel, de Rubens Lemos, de Aldemir, de Sebastião Getúlio, de Chico Pedro. Né? Quando essa Juliano Siqueira, quando esses companheiros saíram para fundar o PT, nós éramos jovens. Né? Nós éramos jovens e Mineiro fazia parte do movimento estudantil na Universidade Federal, fazia ciências sociais com Júnior Souto, né? Bosco, Edmilson, Alípio. E Mineiro era da galera que ocupou a reitoria. Eu não tinha muito contato com Mineiro, porque ela de outro departamento. E eu, operária, né, não tinha assim, muita relação com esses jovens, porque eu não participava do movimento estudantil. Participava da oposição operária. E a nossa, digamos assim, por uma questão de identidade, eu tinha muito mais militância junto com os trabalhadores rurais, né? Chico Pedro, os que eu já citei aqui, né? Inclusive Rivaldo lá de Goianinha, Sebastião Getúlio, Simeão, Cesário Batista, Damião de Touros, Eliziel. E eu conheci essa galera quando a gente viajou para o primeiro congresso da CUT, em 1984. Primeiro congresso nacional da CUT, que nós ficamos lá em São Bernardo do Campo, um frio de doer. E esses camaradas iam contando tanta história no ônibus, eu recém-chegada no partido, né? E o que eu conhecia da Revolução era que eu lia nos romances, né? E acompanhava assim, muito, en passant, os meninos na universidade. Fernando Mineiro, Júnior, Alito, Bosco, as tendências do movimento estudantil. Né? Tentavam me levar para o Clarear. Até teve um 1º de maio aqui uma vez, que eu fui para a casa de Júnior lá no Pirangi. Né? Eles vendiam sorvete lá de Chapinha para arranjar recurso para custear a chapa de oposição no Conselho Comunitário nos anos 80. Enfim, e eu conheço essa meninada dessa época, né? Eu também era quase menina. Né? E de lá para cá, eu acho que já se passaram 29 anos. Né? 29 anos, estamos, né, na fase da maturidade, da serenidade e também da paixão. E eu digo isso porque Mineiro é um militante político que ele imprime paixão ao seu gesto. Mineiro é um companheiro, além de um excelente parlamentar, é um ser humano incrível, né, extremamente solidário, amigo, íntegro e muito parecido com o velho Aldemir. Adora brigar. Pense em dois cabas brigão. E por isso, assim, eu também gosto muito de briga, né? Eu gosto muito de briga, então me dou muito certo, tenho muita afinidade, tanto com ele, quanto com o velho Aldemir. Eu acho que o velho é o nosso pai. Valeu.
Bom, primeiro eu quero aqui só lembrar que hoje eu cheguei no gabinete cedo, aí o pessoal perguntou, você vai receber uma comenda do Terramar? Eu digo, não, eu não fui comunicado que ia receber nenhuma comenda, essas coisas do Flávio, né? E pronto, fiquei, nem sabia que ia receber nenhuma comenda do Terramar. É, foi logo cedo, primeira coisa. Eu falei, bom, não falou nada pra mim, aí pedi a Vanessa pra ligar pra ele. Eu falei, Flávio, o que é que tá... Ele disse, não, quando eu chegar aí eu digo. Então, quem conhece o Flávio sabe que é assim, então eu tô dizendo isso pra dizer do desprendimento, da maneira que você faz as coisas, assim, com, né, esse voluntarismo que traz muitas coisas sem ter nada de barganhar, de cobrar as coisas, né? E quero agradecer a oportunidade de receber, né, essa comenda com o nome do Rubens Lemos, né, que é uma responsabilidade assim, grande, né, pela história, por tudo que já falaram aqui. E eu estava ali sentado, lembrando, né, a cabeça assim, passava um filme, né, assim, dessas histórias todas, porque boa parte dessas pessoas aqui nós não conhecemos há muitos anos. Eu tive o privilégio, né, de chegar no PT, vindo do movimento estudantil, e todo movimento que tem fala do movimento estudantil sabe como é, né, cada um tem aqueles discursos muito acertados, né, tudo muito certo e tal. Mas tive o privilégio de conviver com essas pessoas que aqui hoje, boa parte delas receberam comenda, que são as pessoas do campo, né? Então, foram meus grandes mestres, assim, minhas referências. Eu sempre encontro, sempre visito, então, sempre vou, né, arranjo um tempo, passo na casa de um, na casa de outro, converso, sempre mantenho essa ligação aqui. Mas estava passando ali, viu, velho, desde eu e o velho arrancar a janela de uma sala de aula do setor 2 do campo para fazer a serigrafia onde nós fizemos o cartaz da campanha de 82, né? O vidro da serigrafia do já faz 30 anos, pode falar, né? Era uma cama, olha só, no estado de uma cama que o Venancinha precisava de um vidro. Onde é que tinha vidro? Na janela do campo. Fomos lá, pegamos a janela do campo, eu e o velho. Ou pegar o ferro em frente a uma construção para fazer o palanque da Kombi. né, que o Pedro Chapinha nos emprestou. Enfim, passando tudo isso na cabeça, estava brincando. Coisa que mais Chico Pedro detesta é tirar o boné dele. Uma vez eu tirei o boné dele e saiu correndo meio atrás com uma faca na mão de raiva. Então, assim, essas, né? E depois de encontrar um filho dele, um pouco de tempo atrás, o filho dele guardar um panfletinho, né, que eu tinha feito, eu que fui o responsável para fazer todo o material de propaganda, da propaganda do PT de 82, fui eu que fiz. Né? Então, eu larguei o curso, fui para uma casa, que era a casa do pai do vizinho, e nós tínhamos um mimeógrafo, uma offset de mesa, eu e o Graco, né? Então nós ficamos ali. Eu morei ali e nós fazíamos todo o material gráfico. A gente usava papel de formulário contínuo de computador. Muita gente não sabe nem o que é isso, né? Então, antigamente, os computadores tinham um formulário contínuo. O lado dele era branco. Né? E a gente ia, então, no Alecrim, comprava no quilo, aí cortava com o João Maria aqui na salário mínimo, né? Na gráfica, na Cojonate, e fazia os panfletinhos. Então, eu que imprimi os panfletinhos, né? Ficamos ali em serigrafia, em extensa, enfim. Então, vários filmes assim. Até minha primeira campanha de vereador, Roberto Monte e eu editamos. Primeira campanha de vereador foi em 88. E eu fiz a campanha com um vídeo. Acho que o Roberto já tem esse vídeo ainda, né? E nós fizemos uma brigada de vídeo. Acho que foi uma coisa inovadora no Brasil. Acho que não acontecia aquilo. E eu saí, tinha uma televisão, né? Uma televisão grandona, um vídeo. E eu fiz um vídeo, editei, eu e o Roberto Monte editando no apartamento que ele morava ali perto do IFRN, né, no Cefete, até a madrugada, editando o vídeo com depoimento, editando vídeo a vídeo, tu imagina o que é isso? Foi, editou vídeo a vídeo um vídeo, ali, eu e ela editando, que o meu vídeo se terminava com um depoimento de Paulo César Pereira, que eu nunca me esqueci, que a gente captou não sei aonde, ele recitava um poema... Do S de Queiroz, o povo. Aí tu imagina como é que era o vídeo. O vídeo falava, as pessoas defendiam voz para mim e terminava com Paulo César Pereira recitando o povo. E para juntar a gente punha um vídeo de um cara de Recife, como é Claudinho, né? Que fez um vídeo muito legal falando sobre coxa. Brivaldo. E era uma brincadeira, um vídeo muito engraçado, que falava sobre coxinha de galinha. E ele viajava com coxinha de galinha com a coxa das meninas na praia, com a coxinha de galinha. Então a gente passava o vídeo durava uns 5 minutos, o pessoal juntava para ver o vídeo, e quando o pessoal juntava para ver o vídeo, terminava, a gente pá, passava o meu vídeo, que era da minha campanha. Então eu estava me lembrando, passando esses filmes na cabeça, né, assim, ou então quando o Regis, a gente fazendo o PT em 80, 81, e Antônio Joaquim, com muita dificuldade, empresta um Fusca, que tinha, não me se lembra disso, que era o pai dele, que era vendedor, um Fusca com todo cuidado, e Regis vai e a ter um acidente com esse Fusca em Açu. E a agonia nossa para contar, Antônio Joaquim, que o Fusca dele estava amassado. Então, imagina aí, a revolta de Açu com o Fusca, ele bolso, com o Fusca amassado, né? Que tinha batido não sei em que lá e tal. E a agonia nossa para contar, Antônio Joaquim, aquele lambia o Fusca, né? Mas ele conseguia pegar o Fusca, enfim. Passando isso, faz parte, é legal, um momento assim importante. Eu nem esperava, viu, Flávio, assim, que por esse momento, quero agradecer. O trabalho que você teve para organizar isso, eu sei das dificuldades que tem, parabenizar pela ideia, né, de trazer essas pessoas, são memórias vivas, né, da luta de uma parte. Eu me sinto muito honrado em dar minha pequena contribuição e, como disse, eu tenho muita honra receber com o nome do Rubens Lemos, que foi um nosso primeiro... Né, enfrentador dessa luta política, de apostar que, acreditar que valia a pena, né, em 82, ser candidato a governador e percorrer esse estado com tantas histórias que nós temos. Espero que um dia que a gente tenha condição de gravar, relatar, escrever, né, ver Zeca aqui, enfim, muito legal. Então é isso, tá? Muito obrigado e vida longa à nossa memória. Acabou sendo uma tarde de elogio, né, um tributo à memória daqueles que não estão. E hoje é um dia... Para mim, assim, muito, tem uma carga de tristeza muito grande, porque ontem faleceu um dos mais importantes poetas repentistas do Rio Grande do Norte, que é o Luiz Campos, né? Faleceu lá em Mossoró, e ele, graças a uma lei da minha autoria, ele pôde sofrer mesmo no finalzinho da vida dele, que é a lei do patrimônio vivo, que era o único recurso que ele tinha para viver, foi esse da lei do patrimônio vivo, e ele faleceu ontem à noite. E aí, todo dia, o dia todo, eu fico me lembrando dele, das graças dele, em cima de todas as desgraças, ele conseguia... extrair graça. E a última vez que eu vi ele pessoalmente Eu fiz a lei de patrimônio vivo e quando Rosalba sumiu, ela passou assim 5-6 meses sem pagar. Me encontrei com ele lá em Mossoró e aí, como é que tá? Ele disse, rapaz, morri. Morreu, como morreu? Eu morri, tô morto. Como é que Jesus também é? Crispinante tinha dito para mim que eu ia receber uma bolsa até morrer, tem 6 meses que eu não estou recebendo, então eu morri. Então, era esse cara aí que se foi uma grande perda para o nosso estado. Então é isso, Flávio, muito obrigado e a todos vocês.
Pessoal, a gente tem uma surpresa agora no final, que era o Camilo e o Juliano cantar a música que mais Rubens gostava. Só que o violão não foi possível. Mas, bom, fica aí. Mas, pessoal, não vai ser possível a música, mas eu acho que a tarde gerou muitas músicas, né? Muito imaginário, muitos filmes. Não é isso?
Juliano conhece a letra.
Juliano conhece a letra. Ele ia dar o toque, né? Na letra. Dá.
Mineiro tá me subestimando muito. Eu não apenas sou um bom cantor de letras e de música, mas houve um tempo na minha vida que eu cantava de outra forma também.
Pessoal, ó, o Terra Mar agradece aos apoios, né? O trabalho todo. Aí tem o Instituto Chapéu de Couro, Francisco Chaga, Reuben, mandado deputado Fernando Mineiro, Comercial Chaga Santos, Francisco Faustino, PT Rio Grande do Norte, vereadora Lázara Maia de Janduís, vereador Fernando Lucena, Natal, o Sindicato do Comércio e do Supermercado do Rio Grande do Norte, Sintrav de Janduís e Sindautopeças. E que a memória tenha muitas vidas nas nossas vidas.